Atenção, os emissores da Rede MDM, é o toque de 5!
4.
Não, 5 comigo, idiota.
Não, 4, pô.
Por que 4?
Não, vai, 5, claro, cinco. É 5, cara.
5! Olá, vendido! Podcast MDM.
Olá, vendido!
Olá, menino!
Olá, menino! Olá, menino!
Olá, menino!
É isso aí, olá, menino!
Então é isso, começando o podcast MDM, podcast número 240 e pica, sei lá o que, foda-se. Hoje nós estamos aqui desfalcados do Change, graças a Deus, ainda bem, né? Tomara que não volte nunca mais. E estamos aqui para comemorar, para celebrar com uma rave no centro da Terra, onde a gente vai ficar tudo suado durante 15 minutos numa cena que não tem sentido nenhum, os 15 anos de Matrix, né, que foi lançado em 1999, o filme aí, o primeiro filme da trilogia, e vamos discutir as propostas filosóficas. Por isso hoje nós temos o nosso filósofo oficial, o Algures.
É, eu.
Temos também Rodney Buchemi,
que é o Opa!
Filósofo da vida. Temos o...
formado na faculdade da vida.
Temos o Ultra, que é o filósofo de botequim.
Opa, boa noite, tudo bom?
E temos também agora palmas para o novo MDM, o substituto do Change, o cara que ganhou o grande concurso do tape o furo do Change sem nenhum tipo de...
tape o buraco do Change.
Sem nenhum tipo de sacanagem, de...
O menino lagartixa.
Eu quero muitas palmas para o Fábio Catena.
Manda ele a puta que eu pariu.
Bicha, viado.
Chupa a roupa.
A galera vai falar que é marmelada, tenho certeza.
Mas é... Não, mas isso que eu falo. Se a gente não tivesse feito marmelada, eles iam falar que é do mesmo jeito. Então foda-se, né?
E todo mundo ficou, se ele ganhar é mancada porque ele é chegas do Malandrox, ele é chegas do...
Não, mas pior, Catena, que você tem uma legiãozinha de seguidores aí, né, cara? Porque tirando o cara lá dos 7 mil votos, né, vindos todos do mesmo IP, que ficou em primeiro, você foi o segundo colocado em votações lá.
O que foi engraçado é que eu coloquei no Facebook de zoeira, assim, tipo, galera, vota em mim lá pra ser substituto do Change no MDM, e minha mãe achou que era um bagulho muito foda, aí ela ficou pra votar. Galera. E aí eu ficava vendo gente no Facebook dela assim, tipo, tio, que eu não vejo, saca? Tipo, ô Fábio, parabéns, votei em vocês. Os caras, tipo, meu, eles devem achar, estão achando que é um prêmio muito foda, assim.
Acharam que era um grupo de teatro,
tipo, seu bagulho de desenho que ele tá participando e tal, achei muito bizarro, assim, mas isso aí. Foi legal participar. Esse sábado eu encontrei dois caras que falaram que votaram em mim. Aí eu fiquei feliz. Ou não, né? Sei lá.
Você descobriu que alguém além da tua família votou em ti?
Né? O cara ainda falou, eu conheço você, conheço outro cara, mas votei em você. Eu falei, legal, tal. Não sei o que falar, né?
O cara deixou de votar no amigo pra votar em você, cara.
Eu acho que ele quer alguma coisa a mais, né?
Eu não sei, mas eu estou sentindo o poderoso Ultra meio aéreo, meio...
Eu tive uma crise de alergia hoje, eu tomei um remédio, eu tô meio...
Alergia de quê, Ultra?
Vira tempo.
Alergia ao tempo.
Esses meninos criaram apartamento.
Começou a chover hoje, aí virou o tempo, eu fiquei com alergia. Aí eu tomei um remédio antialérgico, eu tô meio retardado aqui.
Eu tenho
mais do que o comum. Quero não, cara. Pode ficar pra você. Pode ficar pra você.
Eu sabia que ele ia fazer essa piada. Eu lembrei do Bugman agora.
Cara, todo mundo sabia que ele ia fazer essa piada, cara.
Chá de pau barbato.
Eu conheço o Bugman aqui, 12 anos já, por aí. Mais, eu acho, né? O Bugman, eu lembro que desde o início ele fazia essa piada e faz até hoje, assim, na lista.
Em homenagem ao Bugman, então.
Que devia estar nesse podcast, né? Afinal, sim, foi o cara que mais...
Foi o cara...
Mais fez posts sobre Matrix no MDM.
Os responsáveis, né? Pelo boom de acessos no ano 2000, O segundo, né? Não, é o primeiro blog de quadrinhos, o sétimo maior blog do Brasil. Um dos responsáveis pelo boom de acessos do MDM foi justamente o Bugman, Thiago Bugman, que escrevia artigos intermináveis sobre a franquia Matrix, sobre o que ia acontecer, o que não era, as teorias e não sei o que. Então, para começar essa birosca, vocês lembram da primeira vez que vocês viram o filme? Onde foi? E as impressões que vocês tiveram?
Eu lembro muito bem, porque assim, foi em 1999, eu tava quase saindo do segundo grau, já tinha saído do segundo grau. Eu não sabia absolutamente nada, era uma era pré-internet, pelo menos pra pobre, né? Pro pobre era uma era pré-internet, eu não tinha internet nem nada. E não sabia nada, absolutamente nada sobre o filme, não sabia sinopse, não sabia nada. E fui só porque um amigo meu falou, pô, tô saindo com uma menina e ela quer levar a irmã dela. E aí, tipo, porra, né? Você
foi aqui,
dá uma força, a barca, né? Não, mas o motivo pelo qual eu lembro disso é porque, obviamente, eu pensei, sim, claro, né? Vai levar a irmã feia lá e eu vou, né? Ter que fazer essa mão porque é parceiro e tal, camarada, né? Mas, no fim das contas, a irmã era, tipo assim, no mesmo nível da guria que ele tava ficando. Então, foi tri. Mas, enfim, aí a gente foi lá e, pô, foi foda porque o filme explodiu a minha cabeça, assim. Foi realmente uma coisa muito boa ter ido ver o filme sem saber nada, assim, sabe? Porque eu não sabia o que esperar, não sabia que era um filme de ficção científica.
Mas, Guri, você viu o filme com a guria do seu lado?
Cara, pior é que eu vi. Nerd, né? Pior é que eu vi, assim. Mas a gente ia sair depois, de qualquer maneira, né? A gente ia no cinema, depois a gente foi, depois a gente foi jantar e tal. Então, depois foi. Aí depois a diversão veio depois. Mas o filme foi foda porque explodiu minha cabeça, assim, eu não sabia se era um filme de ficção, o que era, só o meu amigo só falava, não, é um filme sobre uns hackers, eles descobrem os bagulho.
Mas não é aquelas meninas que falam assim, eu não entendi nada, né?
Não, pelo contrário, cara, é aqueles raríssimos, bom, eu fui muito, muito afortunado no segundo grau, assim, em todo o segundo grau, mas nesse caso em específico, cara, é um dos casos raros, assim, a guria linda e era inteligentíssima, assim, daquelas que faz francês e, sabe, tipo assim, que o cara mal tá fazendo cursinho de inglês, ela já sabe falar francês fluentemente, já traduz textos, assim.
É foda. E tu, Rodney?
Ah, cara, eu fiquei sabendo do Matrix, porque é o seguinte, um dos caras que estavam fazendo os storyboards era um quadrinista chamado Steve Scrolls. Ele fez, ele trabalhou pra Marvel e tal, e a gente tava lendo umas histórias que ele tinha publicado, inclusive um arco do Gambit, foi pra caralho a história.
Ele fazia o X-Men também, né?
Antes fazia o X-Men.
Gambit, né?
Isso. E aí, cara, um colega meu do extinto estúdio Big Jack achou na internet um dos storyboards, que é exatamente a sequência da Trinity. Logo, a primeira sequência do filme, que tem ela...
Quando ela sai na porrada com o povo.
Sai na porrada com os guardas. Então, falei assim, uai, vamos ver, né? Tem um quadrinista no meio do filme. Aliás, tem uma porrada de quadrinista trabalhando, né? Tem o Geoff Darrow, que trabalhou com o Frank Miller naquele Hard Boiled também. Big Guy e Rust Boy, que o cara faz uns detalhes de maquinário, assim, fodásticos, cara, muito foda.
E aí, dizem que foi dessa HQ que saiu a ideia do Bullet Time, né, do Matrix.
É, exatamente.
Que é uma marca registrada da Warner, o Bullet Time.
É, na verdade eu já ouvi um papo de que eu tinha um jogo que antes do filme do Matrix já usava esse, eu não sei se era Blackthorn, não.
Não, o Max Payne usa, mas o Max Payne nos créditos tá escrito lá.
Não, mas se eu não me engano foi antes do filme do Matrix, já tinha um jogo que tinha um efeito no jogo que era muito parecido com o Time Bullet ou Bullet Time, sei lá, foda-se.
Não lembro.
Eu li a respeito disso já, mas eu não lembro o nome do jogo.
Não, o que eu conheci é que o Bullet Time foi inspirado.
Então, a técnica cinematográfica foram eles que criaram mesmo, mas o tipo
não,
assim.
Que ele, a ideia de você fazer um quadro congelado com algo teoricamente estaria em movimento, mas que congela no ar, saiu de uma dessas HQs que o pode a gente tá falando. E tem uma cena que é justamente um carro batido e todos o vidro do carro voando, congelado. Congelou na cena de impacto. Que dali saiu a ideia do Bullet Time, mas eu não sei se isso é real ou não.
E aí a gente foi, todo mundo, a gente reuniu a galera do Big Jack, né? Foi todo mundo assistir o filme. Foi aquela renca de neguinho pra assistir o filme, né? E saímos de lá com a cabeça explodindo, né? Com a sequência de luta. E aí um amigo meu falou assim, pô, olha o Kung Fu voltando pros cinemas aí, né? Porque o coreógrafo é um mestre de Kung Fu também, né? Das lutas. E teve altos efeitos especiais que a gente ficou de cara, inclusive esse, o Bullet Time também, que a gente até ficou brincando lá no estúdio de fazer isso. Aí até que um caiu de costas no chão e quase quebrou o coco no chão.
E tudo?
Cara, eu não lembro, bicho. Não lembro mesmo. Eu lembro
devia
mais.
Devia estar bêbado.
Talvez. Eu lembro mais do segundo filme, assim, da ida ao segundo filme, das discussões em torno do segundo filme. E da expectativa, né? Porque era o começo do Melhores do Mundo. Foi quando o Melhores do Mundo tava ali no primeiro ano. Eu lembro mais desse período. Agora, do primeiro filme, eu lembro muito ou muito pouco, ou quase nada da época de ter ido ao cinema e da galera discutindo. Faz muito tempo, cara. Tem só 15 anos, só?
15 anos, exatamente.
Eu podia jurar que tinha mais, cara.
E, Catena?
Eu lembro que eu fui com um brother no cinema, a esmo, assim, acho que a gente foi assistir um outro filme e não tinha ingresso, e a gente viu o pôster com os três, era a Trinity, o Morpheus e o Keanu Reeves lá, de óculos escuro e tal. E a gente achou legal, a foto disse, pô, deve ser interessante. Aí um cara no cinema falou, é um filme de hacker com lutinha. Eu disse, mano, lutinha é sempre legal, né? Aí a gente entrou e se surpreendeu, assim. Porque na época eu tinha internet, assim, no colégio, mas a gente não usava muito pra ver essas coisas. Depois que eu vi o filme, que eu comecei a dar umas fuçadas pra entender melhor.
É, só usava pra ver filme de sacanagem.
O foda dessa época demorava até pra baixar foto, né, cara?
Putz, a gente salvava, tipo, 5 fotos num disquete.
Nem compensava ver pornografia na internet nessa época. Era mais fácil comprar a revista Brasil.
E aí, parafraseando o nosso amigo Ultra, eu lembro que o Matrix foi a primeira experiência transmídia que eu vi, porque na época, depois que eu vi o filme, aí tinha o lance do site, tem um monte de coisa que interligava com o filme, e aí lançaram uma história em quadrinhos também, que era ligada ao filme, antes do 2 ter todas essas putaria aí.
É interessante que, assim, Matrix com certeza não é o primeiro grande produto transmídia, mas foi o produto que se discutiu transmídia, né?
Uhum.
Até então ninguém discutia isso, ninguém falava disso, ou não abertamente, né, não publicamente, talvez na academia alguém falasse, mas não tinha, não era um conceito comum ao público, e Matrix levantou essa bandeira no momento que eles fizeram, logo depois do filme, o jogo que continuava o filme, depois as animações, depois as histórias quadrinhos.
Não, e isso tudo, é, né? Tinha material oficial no site, né? Tinha blogs oficiais e todo esse material tinha a ver com a história do filme, né? Complementavam as coisas, né?
Eu consegui o Art of Matrix, um livraço, cara, grandão, parece uma bíblia, e que na contracapa, assim, aquela parte que cola a capa, né, um acabamento do livro, tem uma porrada de códigos, que quando você entra no site de dirigir desses códigos, você tem acesso a outras coisas, cara, que ficam tipo easter eggs, assim, no filme.
Uhum. Tá? Não, o Matrix, no final, assim, tipo, se você for resumir como uma sinopse, né, como o cara do cinema falou pro Catena, é um filme de hacker com lutinha, se tornou talvez um dos filmes mais importantes da história do cinema, principalmente por trazer essa discussão à tona e essa forma de contar a história, né? Você tem um filme, mas que o filme não acaba, ou você não tem uma compreensão, você compreende muito bem o filme, mas você compreende ele muito melhor se você joga o videogame ou tem uma compreensão assada se você lê o gibi. É bem legal, né? Matrix acabou sendo muito importante, talvez tão importante pro cinema como foi o Guerra nas Estrelas, né, no final dos anos 70.
É, uhum. e eu digo uma coisa, é, eu pra mim.
Mais ou menos.
pra mim, o Matrix é tão responsável pela nova onda de filmes de super-heróis quanto o Blade, que tirou a Marvel do buraco.
Eu acho que o problema, o Matrix, eu vejo, ele teve o lado bom e o ruim, na verdade, né? Eu acho que ele foi o responsável por isso que o Uta tá falando, e também ele foi um pouco responsável por fazer o estúdio querer sempre que o filme fosse, assim, lucrativo pra caralho, assim, né? Uhum. Tem esse lado assim, de querer ganhar dinheiro com tudo, assim, não só com o filme, mas com o videogame, com o blog oficial, com as fotos, com a revista, com a animação, com não sei o quê.
Sim.
E isso eu acho que teve também um lado ruim, assim, eu acho que foi também o filme que começou a levar, tipo assim, o cinema pra aquela escalada, pra aquela escalada de que você tem sempre que mostrar algo maior, algo mais foda, algo mais explosivo.
É a mesma coisa que aconteceu com Guerra nas Estrelas, cara.
Sim, exatamente.
Guerra nas Estrelas ao mesmo tempo que é responsável pela recuperação de Hollywood, que tava num momento muito ruim de grana, né, de lucro, ela criou o blockbuster e você criou uma obrigação de ter um filme de verão, praticamente, ali, né? O filme que dá muita bilheteria, que dá muita grana. Matrix só fez isso em outros meios, né?
Sim, sim.
E, tipo, eles estão importantes para a história da indústria do cinema. Não são, não tô dizendo que eles são importantes como filmes, como obras, né?
O Matrix principalmente é também. Voltando só, eu lembro do primeiro Matrix, eu comprava muito a revista 7. Não sei se vocês lembram, né?
Sim.
Cinema e Vídeo, que era junto com a Herói, né, que trazia as informações do quadrinho, a 7 trazia informações do cinema, né? E eu comprava todo mês.
E sobre o Arquivo X. O Arquivo X era pra 7 e o Cavaleiro Zodíaco era pra Herói.
É verdade. E aí eu lia muito, né, sobre cinema na época, né? Trabalhava em videolocador, essas coisas assim, né? E aí eu lembro que li matérias, né, a respeito de Matrix, né, tal, a execução do filme. Eu fiquei meio assim, porque era tipo assim, a 7 vendia essencialmente como um filme de ação, né? Um filme de ação diferente. Mas daí o Keanu Reeves, o papel principal, eu fiquei meio assim, mais ou menos, esse cara aí, né, não sei o quê. Mas eu lembro que eu vi um trailer uma vez do filme, antes do filme ser lançado, né, no cinema. E aí mostrava aquela cena do tiroteio no elevador, lembra? Eles dando aquelas piruetas e os tiros pegando nos pilares e voando pedaço de concreto pra tudo quanto é lado e não sei o quê. Os caras com aqueles, sobretudo, cheio de armas, né? E aquelas cenas em câmera lenta e a Trinity correndo na parede. Eu falei, caralho, velho, né? Que filme foda, né? E isso eu lembro que me chamou a atenção, assim. A princípio, né? Por achar que era um filme de ação muito foda, né, cara? E aí fui ver com essa expectativa, né? De ver um filme de ação. Cara, enfim, foi aquilo que o Augusto falou também, uma grata surpresa, assim, a ver que o filme tinha uma história muito, muito instigante, né, muito foda, que superava até as cenas de ação, assim. As cenas de ação virou, sei lá, é lógico que também era um grande chamariz pro filme, né, mas a história conseguiu superar aquilo, né. Acho que se não tivesse metade daquelas cenas de ação, a gente ia ter um filme ainda muito foda ainda.
O que o Augusto estava falando, né, de Matrix ser responsável pela volta dos filmes de super-herói, na época se falava muito, isso eu lembro bem, que até queriam que os irmãos Wachowski fizessem um novo filme de Super-Homem, muito, eram das semelhanças que o filme tinha com o Superman de 78, e porque na verdade, né, era a jornada do herói, não tinha, né, você acaba encontrando semelhanças em vários outros filmes, mas também pelos elementos, né, o sobretudo como a capa do super-herói, os óculos escuros como uma máscara, né, foi bem.
E tinha uma estética, né? Muito quadrinhos também, assim.
Sim, totalmente.
A própria narrativa visual do filme em si, ela é muito puxada pro quadrinho. Você tem que por exemplo, que você tem um close nos olhos do personagem, coisa que é muito usada em quadrinhos. Você tem um plano médio também, você tem uma câmera inclinada, você tem uma perspectiva um pouco mais forçada, entendeu? Então isso tudo
me bebe muita referência.
Coisa,
né,
de mangá, isso aí. Coisa de mangá.
Não. Isso é coisa de quadrinho. Cala sua boca aí.
E mangá é o quê, porra?
Quadrinho em japonês, só porque você tem preconceito com ele.
Não, mas eu tô... Mas, pô, mas o Matrix tem muito de mangá, Rodney.
Também.
Até no dinamismo das cenas, os estilos de luta também tem muito de narrativa de mangá, assim. A parte da ação tem muita narrativa de mangá. Bom, ele bebe de um monte de fonte, né? Ele também tem uma estética de videogame também.
É, os Wachowski, tipo... eles eram meio assim... Eles são meio embusteiro, tipo Tarantino, assim, né? Eles são safados, né, cara? Eles pagam em intelectuais fodões, mas eles são safados. Eles pegaram um monte de referência muito foda, assim, do cinema pop, assim, e juntaram tudo num filme com um discurso, assim, altamente intelectualizado, né? Aquelas coisas das metáforas, né? E aí... Aí, ó, faltou um cara aqui agora pra discutir isso com a gente. E aí conseguiram fazer um filme que eu acho que o grande trunfo do Matrix foi justamente isso, foi o filme continuar sendo discutido nos fóruns, nos blogs, nas rodas de nerds, mesmo depois que acabou, entende? Todo mundo sabia que aquela porra ia continuar, né? Ia ter uma parte 2, e aí, cara, e era isso, né, cara? Aquela coisa, porra, e aí, o que será que vai acontecer? E aí começam as teorias, né? Começam desse tipo de coisa. Mas vamos entrar um pouco, já aproveitando a presença do nosso filósofo aqui, né? Entrar um pouco nessa área filosófica, né? Porque os irmãos Wachowski, eu lembro muito disso na época, eles nunca foram de abrir muito isso, de falar a respeito disso. Eu lembro que foi uma vez só, eu acho que já no quando tava pra lançar o segundo filme, não, minto, quando tava pra lançar o terceiro filme, que eles participaram num daqueles chats com fãs, né, tal, e aí foi só nessa bagaça aí que eles falaram sobre as referências, e eu lembro que eles falaram mais sobre as referências judaico-cristãs, né, que estavam presentes, principalmente no primeiro filme, né, que são... Não são nem metáforas, são assim, tá jogado na cara de todo mundo, né? Esse tipo de coisa, assim, né? Mas aí depois as pessoas todas começaram a pescar coisas do budismo, né? Que tava tudo imbuído nos filmes, principalmente no segundo e no terceiro, né? Que eu acho que foi quando descambou de vez a discussão filosófica. Mas Auris, tirando a referência óbvia, né, do caráter messiânico do Neo, né? Aquela coisa, tem até uma brincadeira com isso, quando chega o cara lá no apartamento dele, bate lá e ele entrega o disquetinho pro cara lá com o programa que ele pirateou, o cara, porra, você é o meu Jesus Cristo, você me salvou, não sei o que, né? Aí, eu acho que isso é o mais óbvio. O que mais você lembra de ter identificado, assim, nesse, principalmente no primeiro filme, assim?
Sim. Tem duas coisas, assim, em termos de filosofia mesmo, tem duas coisas bem mais claras, assim, que é a alegoria da caverna do Platão, que é aquela ideia de que... não só o que as pessoas conhecem da alegoria do Platão é aquela coisa assim, a gente vive numa caverna e a gente não conhece a verdadeira realidade e tal, que é mais ou menos o que tem ali no filme. Mas uma coisa que também tem no filme, que é parte da alegoria da caverna, é que falava que o verdadeiro filósofo, que no caso do filme seria o escolhido, seria o cara que seria capaz de não só de ver o que está além da caverna, mas de sair da caverna, mas que a tarefa dele seria voltar para libertar as pessoas da caverna. Então era mais ou menos essa ideia. Também tinha no Matrix, né, que era o Neo, não era só o cara diferente de outras pessoas que tinham sido libertadas, ele não era só o cara que tinha sido libertado da Matrix, ele era o cara que ele estava destinado a ser liberto da Matrix para voltar e salvar as outras pessoas, né, salvar todo mundo, no caso, né. Então essa é uma das referências mais óbvias, assim. E outra é aquela coisa do Descartes, né, que mais recentemente tem a ideia do cérebro numa cuba, que é aquela a história do tipo assim, se fosse possível pegar e botar um cérebro numa cuba de forma que o cérebro continuasse vivo, continuasse consciente e fosse ligado a ele eletrodos que conseguissem, vamos supor que a gente tivesse essa tecnologia, para reproduzir todo o ambiente, né, um ambiente virtual como se fosse um ambiente real, como esse cérebro distinguiria verdade de ficção, que no caso do Descartes era tipo, quando tu tá sonhando, às vezes sim, mas muitas vezes tu não sabe que tu tá sonhando. Quando tu tá sonhando, a coisa tá simplesmente acontecendo, e por mais absurdo que seja o sonho, tu segue o baile, assim. E daí, partindo disso, como é que a gente pode ter certeza que a gente não tá sonhando nesse exato momento? né? Então essa também era uma outra das coisas que tem no filme.
Isso também suscitou também várias teorias, né, que pintaram depois, aquela de dizerem que, na verdade, aquela realidade que eles viviam em Zion, na verdade, não era o mundo real, e sim, talvez, tipo, um prolongamento da própria Matrix, né, que faria eles pensarem que eles estão livres da Matrix, mas, na verdade, eles continuam na Matrix. Mas isso, óbvio, que era tudo especulação, e isso não ficou claro, né, depois, em momento algum, né.
É, tem, no 2, o arquiteto fala uma coisa do tipo assim, a primeira Matrix era perfeita, só que justamente para ela ser perfeita, as pessoas
rejeitaram.
Então era necessário criar um dispositivo para manter as pessoas presas. E o dispositivo para manter as pessoas presas era justamente criar um mundo de merda. E por cima desse mundo, tu ter um outro mundo que é, na verdade, um mundo que dá esperança de que aquele mundo possa ser melhor, de que se possa se libertar daquele mundo, assim. É meio que um proto Inception, assim.
É, tipo, e o legal é que isso
uma Matrix dentro de outra Matrix.
É, e a gente pode ver isso perfeitamente como uma metáfora também ao paraíso cristão, né, cara? Que foi criado para ser a perfeição do ser humano, mas o ser humano, de certa forma, né, na Bíblia também rejeitou o paraíso, né, por outro motivo, né? E tem tudo isso ligado com relação a essa trilogia, né, do Matrix. E fora isso, a gente tem também o lance de todos os nomes, né, dos personagens, tem todo um simbolismo, né? Quer dizer, O Neo, que é o escolhido, né?
Que é um anagrama de One, né?
É, você tem o Morpheus, que é o deus do deus
sonho.
Dos sonhos, que é justamente o cara que leva o Neo a acordar, né? Do sonho, que era a Matrix. A gente tem a Trinity, que é a trindade, né? Cristã, né? Não deixa de ser, de ter... Aí tem também o traidor, que é o Cypher, né? Que tem a ver com Lucifer, né? Lucifer.
Os personagens são os 12 apóstolos, né? Embora eles não sejam 12, mas, tipo, são análises, não são 12, né, não. Mas são análogos aos 12 apóstolos, né, enfim.
Então, isso que eu achei interessante. Quer dizer, a princípio, né, muita gente questionava se esse tipo de... Se isso tudo era intencional mesmo, se... Os irmãos Wachowski queriam mesmo, né? Pensaram, né, em todas essas referências e se isso tinha algum significado, sei lá, ambivalente dentro da história, da trilogia ou não, né? E o que deixava isso ainda mais estranho é que os próprios, né, não falavam, não falavam a respeito disso, né?
Não, e é interessante também que não só esses arquétipos junguianos, para a gente fazer uma homenagem, não só esses arquétipos que a gente, bem ou mal, já conhecia pela história, o cinema já tinha usado esses arquétipos, religião, etc. Eles usaram arquétipos relacionados, né? Eles criaram personagens com uma linguagem de computação, né? Então, eu, pelo menos no meu caso, eu conhecia praticamente nada na época, não tinha um conhecimento, eu não conhecia o conceito de um arquiteto da informação, sabe? E entre outros conceitos que eles trouxeram no filme, e acaba deixando ainda mais difícil você compreender algumas coisas. Eu trabalhei muito tempo numa grande empresa de internet, né, num grande portal, e aí uma vez eu tava passando e eu vi uns programadores conversando sobre o segundo e o terceiro filme, a trilogia já tinha rolado, e aí eu tava me servindo, pegando um café, né, pegando um negócio pra comer, e os caras falando um monte de coisa do filme. Eu, caralho, mas eles estão mesmo falando de Matrix? Eles eram programadores, eles estavam pegando conceitos de programação que foram usados no filme e que passaram batidos, assim, por mim, ao largo. Isso eu acho que hoje que eu tenho uma noçãozinha de alguma coisa ligado à informática, à arquitetura de informação, a design, se eu for parar pra ver esse filme, eu talvez passe batido também, sacou? Eu não vou tacar, tirando, obviamente, o arquiteto, que é uma referência bem óbvia, eu não vou tacar. Na época, pra mim, arquiteto era o cara que faz desenho de um prédio, sacou? Não um arquiteto de informação, o cara que pega as informações e desenha aquela página de acordo com onde tem que estar posicionada aquela informação daquela pra você entender, sabe? Como é que isso funciona na programação. Isso, porra, eu fico imaginando o que que ainda não tem ali contado na trilogia que me passou ao largo.
Não, isso é interessante mesmo, porque Quando eu assisti também, eu não tinha um conhecimento tão... quase nada, né, dessa coisa mais profunda de informática mesmo. E isso fica mais claro realmente no 2, quando o arquiteto fala, porque ele começa a falar um monte de coisa que depois tu tem já um conhecimento um pouco melhor, tu vai, oh, ah, então era isso que ele queria dizer. Mas ele usa realmente muito, muito, muito termo de informática, porque para todos os efeitos ele é um programa de computador, né? Então, tipo, dentro da história faz sentido, só que realmente, assim, tem duas coisas uma coisa que eu criticava muito no primeiro Matrix era as pessoas dizendo assim, ah, eu não entendi Matrix. O que eu achava absurdo, porque, tipo assim, tem uma parte no filme que o cara pega, literalmente senta e diz, ó, eu vou te explicar o que é Matrix. Matrix é isso. Tipo, não tem o que sim, não entender. Exato. Mas no segundo, na parte que o arquiteto começa a falar...
Aí a porra ficou séria.
É, aí ele começa a usar um monte de termo que é, tipo assim, é muito de um nicho, assim, que realmente a coisa começa a ficar, opa, peraí, tipo, aí agora o cara precisa ter um certo conhecimento de áreas assim, muito específicas, assim.
Uma coisa que eu sempre fiquei na cabeça, eles tinham isso planejado ou o primeiro filme tomou uma proporção tão grande que levaram, tipo, meu, agora a gente tem que...
Cara, eu acho que eles não tinham
planejado. Então, se você
o principal foi o primeiro filme só. Eles tinham história só pro primeiro filme. E que eles iam expandir o universo.
Eles vendem a história assim, os caras sabiam o que era.
Não. É, eles iam expandir o universo pro quadrinho, pro game e pra animação. Só isso. Eles iam contar o começo de Matrix com uma animação. Ia ter o filme, Matrix 1. E depois ia ter os quadrinhos. Iam ter os quadrinhos de universo expandido. O que acontecia depois que o Neo se aceitou como escolhido. Entendeu? Só que aí, o que eles fizeram? Tava ganhando grana pra caralho, virou de menino virou menina, e fez aquela cagada do segundo e do terceiro.
É isso, é uma...
A cagada foi a menina ou a cagada foi o filme?
Os dois.
Ah.
Os três, na verdade, né? Porque
dá liberdade pro cara ser o que ele quiser, Roger.
A cagada de fazer o segundo e o terceiro.
Deixa de ser preconceituoso, deixa...
Não, mas se ele tá feliz assim, ué, fica... Seja feliz.
Então, não é cagada. Os dois últimos filmes, a gente sabe, beleza, eles são ruins, mas tem ali ainda conceitos muito interessantes. Bem ou mal, o papo do arquiteto é do caralho. Essa coisa
é. Não, ele é mais ou menos.
O arquiteto salva um pouco o filme, sim. Porque ali você entende qual que é o verdadeiro intuito e o conceito da história, cara.
Eu acho que aquela parte é um puta coito interrompido, velho. Nada fica parado, branco, e o cara fala assim, nossa, fica falando, caralho, ninguém vai chutar ninguém.
Olha só o que aconteceu. Bom, e esse papo todo, a gente foi legal mostrar isso, quer dizer, Matrix é um filme que é compreendido por pessoas diferentes em vários níveis, assim, né? É, eu conheço pessoas que veem Matrix simplesmente como um filme de ação. Pô, é legal pra caralho, tem tiro e luta, né? Já tem pessoas que, como o Ultra tava falando, os caras lá que entendiam de linguagem de programação viam o filme com essa visão da informática, né? E pra eles tinha um outro significado. Já a galera aí das ciências humanas aí, esses vagabundos filósofos aí...
Esses maconheiros
aí, vem o filme com uma outra visão, né, cara? Não com essa visão pragmática da informática. Mas, ó, mas a conversa com o arquiteto, a princípio, né, no segundo filme, quer dizer, explodiu a cabeça da galera. Eu não gosto de usar esse termo porque isso é coisa do Jovem Nerd, mas deixou a galera boladaça. Por quê? Porque o arquiteto simplesmente admitiu que tudo aquilo que estava acontecendo com o Neo era algo que já estava predisposto e que já tinha acontecido antes. Quer dizer, ah, você tá achando que você é o escolhido, que você vai vir aqui e vai... Libertar todo mundo? Porra nenhuma, cara. Isso aí já tá.
Já rolou.
Já aconteceu. Tanto que na telinha lá. Isso já aconteceu outras 6 vezes, lembra? Ele falou isso. A Matrix já foi reiniciada 6 vezes, né? Você, por outras 5 vezes, já entrou aqui e já fez essas mesmas perguntas pra mim, né? E aí a gente simplesmente assimila e começa tudo de novo até dar de novo. Até sumir esse bug, né? Isso foi uma coisa que todo mundo ficou, caralho, velho, então quer dizer que tudo aquilo, né, o sonho do Morpheus, a profecia, o caráter messiânico, tudo foi jogado, virou programação, como o outro falou, virou.
Mas ao mesmo tempo, quando você fala, que é o Matrix Reloaded, né, no momento que você fala que eles reiniciam programação o tempo inteiro, você volta pra metafísica, né, você pode falar aí das religiões que acreditam em reencarnação e que você volta e você cumpre a sua missão de novo.
Eu acho também meio que uma trollagem com o que eles usaram e abusaram do primeiro filme, né, cara? Que é a mitologia judaico-cristã. É aquela coisa de dizer, né? Ó, deu errado, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente apagar e começar tudo de novo. Que era uma coisa que Deus podia ter feito, né? É. Chega a cobra e fala, ó, deu merda ali, ó, deu merda ali no papel.
Adil, não foi exatamente isso que Deus fez quando inundou a Terra?
Eu ia falar isso no Noé lá.
Fez um backup. O Noé é um backup, cara. Ele fez um backup.
Eu não vi o filme, vocês estão me dando spoiler.
tu não viu o filme, não leu o livro também?
Eu não fiz catecismo,
Noé é um backup, cara. Ele fez um backup ali das informações que ele queria guardar, guardou no HD externo.
E pior, ele nem formatou, ele marretou, né? Ele deu com a mão.
E existem outras referências também, tipo, os índios americanos, eles têm aquela ideia do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, que inclusive foi o Jack Kirby também pegou pra trabalhar com o quarto mundo. Então, tipo, tem várias coisas ali, mas um dos motivos pelos quais eu acho que ele, justamente essa história do segundo e terceiro não estavam sendo pensadas antes, é porque eles mudam o discurso no segundo filme.
Não.
O primeiro filme é basicamente sobre o quê? Sobre tu despertar pra realidade. Tanto que o final do filme acaba com o Neo falando, eu não tô aqui pra dizer como vai acabar, eu tô aqui pra dizer como vai começar. Então, tipo assim, ó, vocês acordaram de um sonho, agora vocês vão viver a realidade. E no segundo filme, ele já inverte completamente o discurso. Tipo, ele já pede pra esse discurso que, ó, tipo assim, ó, lembra aquele negócio de sonho? Esquece tudo isso. Não tem nada a ver. Tipo, já é uma desconstrução que eu poderia entrar num esquema de pós-modernismo aqui, que também é filosófico, mas acredito, vocês não vão querer entrar nisso.
Não, vambora, velho. Foda-se os leitores.
Mas é uma questão, tipo assim, é uma questão de desconstrução, assim, sabe? Desconstrução de dogmas, desconstrução de... Que tem a ver com isso que vocês estavam falando, Tipo, esquece a questão da ideia de cristã, esquece a questão do budismo, blá, tudo isso é besteira. É besteira porque isso se repete várias vezes, são ciclos eternos, a gente pode ligar isso ao eterno retorno do Nietzsche, outro conceito filosófico. Enfim, N coisas que a gente pode fazer, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, aí tu vê que eles mudaram o discurso. Agora já não se trata mais de despertar. Agora se trata de que não faz diferença despertar. Quando despertar, tu vai estar numa. Tu nunca vai saber, sabe? Se
tá no mundo real ou se tá na Matrix.
Não seria nem isso, seria que não faz diferença, entende, Rod?
Tipo,
se você tá na Matrix ou você tá no mundo real, não faz diferença. Você continua não tendo poder algum, né? De mudar.
De escolha.
A gente pode discutir política, né? Também, então. Não adianta você ter noção de que os políticos são corruptos ou são completamente ignorantes no assunto, porque você não vai conseguir mudar pro seu voto, não adianta de porra nenhuma.
É o que a gente fala, é até pior, né? Você ter a consciência de que o sistema todo tá errado e aí você simplesmente não pode fazer nada. Que é meio que o que o Neo passa depois, né? Ele no início ele tem aquele arrobo, ele vira o escolhido, ele consegue ver a matriz, consegue derrotar os agentes, né? E aí no segundo filme ele simplesmente vê que não adianta, né, cara? Ele não tem poder simplesmente pra mudar tudo. Mas é aí que a gente entra no terceiro filme. No terceiro filme, quando ele vai lá conversar com o oráculo, ele fala, eu fui lá e conversei com o arquiteto, e ele me falou isso, isso e isso. Aí o que que o oráculo fala pra ele? Fala, esse velho não sabe de porra nenhuma, esse cara tá amando do Batman aqui, esse cara é espião, esse filho da puta. Cara, e aí, de novo, quer dizer, os Wachowskis dão tapa na sua cara. Como eles fizeram do primeiro pro segundo filme, no primeiro filme o Neo, né, toma consciência de que ele é o escolhido, o predestinado, e aí no segundo filme destrói isso dele, né, fala, não, você não é porra nenhuma, né, você é só um bug do sistema que a gente vai eliminar com a próxima reinicialização. No terceiro filme, a Oráculo volta a botar ele como o agente modificador da porra toda, né, fala, não, cara, esse cara tá mentindo pra você, esse cara aí... Né, não sabe de porra nenhuma, né? Você é o cara, você é o escolhido, você que é o predestinado a acabar com essa guerra toda, de um jeito ou de outro. E aí que fica, entra aquele lance ambíguo, né? De que o fim da guerra entre humanos e máquinas era necessário? Era. Pro bem de quem? Dos dois. Mas vai terminar como? Com a paz entre os dois? Com as máquinas exterminando os humanos? Ou os humanos exterminando as máquinas? E tem até aquela discussão entre o Neo e o velho lá do Conselho de Zion, que o velho fala. Eu acho engraçado isso, a gente tentando destruir as máquinas, né, atrás de liberdade, mas a gente depende dessas porra dessas máquinas aqui embaixo pra sobreviver, né? Elas dão a nossa atmosfera, dão não sei o que, não sei o que, né? Então eu fico pensando, até que ponto nós, né, não somos dominados por ela? Aí o Neil fala, não, mas nós não somos dominados por ela, porque se eu quiser ir lá e desligar ela, eu desligo. Eu falo, sim, mas todos nós...
A gente morre. É? Não, mas eu acho que isso entra no que tu falou antes ali, tipo... Porque a própria Oráculo deixa claro, né? Tipo, eu sou parte do sistema.
Sim.
Eu e o arquiteto, sabe? E aí até eu acho que tem uma parte que o Neil fala, é, tá, e, tipo, como é que eu posso saber que tu tá falando a verdade? Cara, tu não vai saber. Não tem como saber.
É, ela te tinha um piguezinho de que você já sabe, lembra?
É. Tipo, a pior coisa de profeta é isso, né, cara? Tipo, o que eu devo fazer? Você sabe o que eu devo fazer? Porra, cara, se eu soubesse, eu não perguntava, caralho.
Que decisão eu devo tomar? Aí ela via aquele... Não, mas você já tomou. Boa decisão.
Não, pô, tá. Toma teu cu então, né?
Eu enfiava a mão no meio da cadeira. Pá!
Não, mas então, eu acho esse um debate bem, bem interessante também, porque entra nessa questão do que o Ultra tava falando de política, assim, porque ao mesmo tempo as máquinas elas são o sistema na história do Matrix, né? E tipo assim, tá, mas beleza, mas se a gente derrubar o sistema, bem ou mal a gente precisa do sistema, cara, bem ou mal o sistema faz a gente sobreviver de uma forma ou de outra, sabe?
Não, se você derrubar esse sistema, você vai precisar de outro sistema, né?
É, então é um debate bem interessante nesse ponto aí também.
Então é um ciclo que nunca teria fim.
É, que é mais ou menos o que o arquiteto fala no segundo filme, né? Que é isso, né?
É uma coisa que tá fadada nunca acabar. Vai estar sempre rolando.
O que o Morpheus achava, que a gente tava no ano 2100 e alguma coisa, na verdade não era isso. A gente podia estar no ano 3000 e pica, né? Só que...
ano 1 milhão, vai saber? Não,
é, não tinha como saber. É, a Matrix tava simplesmente, né, rodando aquele programa ininterruptamente. E o que eu acho engraçado, que é muito legal, né, que o segundo filme explora muito bem, é que começa a misturar, né, tipo, culturas, tipo...
Crenças de outras culturas, né?
Exato, aquela coisa do Merovingio, né, que o Merovingio, ele era dono do ele era o cara do submundo, né, da Matrix, e aí falava aquilo, né, tudo aquilo que você... Que não deu certo nas outras versões da Matrix, né? Ele pegava pra ele, né? Guardava. Não, isso aqui eu não vou deixar apagar, não. Eu vou segurar isso aqui. Aí falando aquilo, né? Vampiros, lobisomens, né? Esses monstros. Isso aí tudo, quer dizer, isso tudo existiu, né? Em outras versões da Matrix. E o Merovingio ainda tinha esse tipo de coisa ali por ele. E agora, mas agora, o que me deixou muito encafifado, e o que eu acho que na época todo mundo ficou muito encafifado, foi aquela conversa da Persephone. Quando ela fala que ela já foi mais apaixonada pelo Merovingio, que o Merovingio era como o Neo era. Lembra disso?
I am so sick and tired of his bullshit. On and on. Pompous prick. A long time ago, when we first came here, he was so different. He was like you.
Ou seja, ele pode ter sido um programa, igual o Neo supostamente, que deu errado numa das versões de Matrix e que foi rebaixado para o posto
anterior. Aí as pessoas começaram a dizer, talvez o Merovingio tenha sido um dos
escolhidos
antes do Neo, ou talvez o Neo seja um programa e não uma pessoa.
É que isso é uma coisa que fica meio complicada, porque o Neo tinha poderes também fora da Matrix, né?
Sim, mas aí o agente Smith também conseguiu fazer isso. Ele conseguiu sair da Matrix e ir
para uma... O que demonstra que o mundo real era uma outra Matrix.
E, aliás, ele conseguiu até de modo mais foda do que o Neo, porque ele conseguiu permanecer dentro da Matrix e fora da Matrix ao mesmo tempo. Vocês lembram disso? Ele foi para a cabeça do cara lá e ele ficou dentro da Matrix, zoneando a Matrix toda, infectando a Matrix. Ele era um puta, um super vírus, né? Ele foi, digamos assim, infectado, né, pelo espírito transformador e de liberdade do Neo, né? Ele até fala isso, né? Eu não sei se, o que, que aconteceu, mas um pedaço de você ficou dentro de mim e eu me tornei consciente, né? Quer dizer, foi isso que aconteceu. Ele lembra quando ele dá de presente o fone, né, pro o Neo, né? E o que significa isso? Quer dizer, ele virou. Ele era uma máquina consciente e que tinha
outro. Ele se libertou ali, né?
Exato, se libertou da própria Matrix e, mas ao mesmo tempo, levou ao extremo a ideia da própria Matrix, né? De dominar os humanos.
E aí o que aconteceu? Ele se rebelou contra a Matrix, né? A Matrix, e a Matrix deixou o Neo para sobreviver e acabar com ele. Porque ele, tipo, acabou virando um programa rebelde, seria isso.
É, ele virou um vírus, na verdade. Ele infectou.
Virou um vírus.
Ele simplesmente. É. Ele tomou, né, a mente de todas as pessoas, né, que estavam conectadas na Matrix. E aí foi quando o Neo foi pra Cidade das Máquinas e se ofereceu, né? Falou, ó, eu posso entrar lá e dar um cacete nesse cara, né?
Posso acabar com ele.
É. E aí eu acho que fica aquela questão que todo. Eu lembro que muita gente na época não entendeu, ou pelo menos falou, não entendi porra nenhuma daquele final, né? O que aconteceu? O Neo morreu? O Neo, né? O que virou? Ele foi assimilado pela Matrix? Ou ele simplesmente se juntou à Matrix e foi o responsável pelo novo reboot da Matrix, né? Quer dizer, foi isso que me deu a entender, por exemplo, dele ter sumido no meio do Clarão morto, né? Sendo assimilado, e aí, digamos, ele conseguiu, digamos, transformar, né? Refazer a Matrix com o padrão mental dele, digamos, ele virou o novo sistema, né?
Ou seja, ele é Jesus, né? Ele morre.
Sim, e vira Deus.
E vai ao reino dos, sobe ao reino dos céus, e aí o judaísmo vira cristianismo, né? Então, tipo, ele introduz novas ideias, né, na religião, e a religião vira uma outra, sacou?
Sim, ele tá até na posição de crucificado, né, quando ele é levado pra dentro da Matrix, do final, né?
Mas aí, será que também isso não foi planejado pela Matrix?
Pois é, essas são as questões. Não, mas por exemplo, tecnicamente, eles ficaram numa... Eles tiveram... As máquinas ficaram entregues com os humanos. Tá, mas e aí? As máquinas não precisavam dos humanos?
Ah, tem a conversa final entre a Oráculo e o...
Exato, é isso que eu tô lembrando.
Que ela fala, né, que começa a Matrix nova com a como é que era? Satie,
que era a menininha lá.
Uhum. Ela fala que ela que criou o pôr do sol, né? Ela era um programa que não tinha função até então, né? Então, a partir do
momento... Aí ela virou designer. Por ela não ter função, ela virou designer.
A partir do momento que o Neo, digamos, rebootou, né, a Matrix, né? Ele gostou tanto da menininha que botou ela... Ô, faz uns desenhos loucos aí, né? Ela foi lá e fez...
A velha história da sobrinha de alguém, né? Que faz melhor, que faz o folder melhor, é ela.
E aí ela fez lá, rabiscou a parede e fez o pôr do sol do colorido lá. E aí a conversa entre o arquiteto e a Oráculo é justamente essa. Ela fala, a guerra acabou, né, tal. E aí eles se questionam, mas até quando, né? Ah, até quando nós quisermos. E aí ela fala alguma coisa do tipo, os que quiserem ser libertados, né? Aí o arquiteto fala, eles serão libertados, né? Dando a entender que, tipo assim... que o Morpheus e a galera de Zion vai continuar indo lá oferecendo as pílulazinhas pra galera, né? E quem quiser aceitar a pílula vermelha vai lá pro mundo fudido, né?
Tecnicamente aquela história assim, bom, vai voltar tudo ser como era antes.
Sim, sim.
E só que a gente vai fingir, o Morpheus e a galera dele vão fingir que são nossos inimigos e a gente vai fingir que eles estão... Que eles estão indo contra a nossa vontade, sabe?
Ou não, porque no final acontece a trégua, né? As máquinas param de atacar a Zion e vão embora, né? E todo mundo celebra o fim da guerra. Viva, fim da guerra, conseguimos!
Só que aí rola patifaria.
Conseguiram porra nenhuma, exatamente. Foi o que as máquinas fizeram. Falou, falou galera, estamos indo embora porque a gente já tem outros humanos lá que servem de pilha pra gente. Matar ou não matar esse restolho que tá vivendo no subterrâneo não faz diferença alguma.
Sim, não, sim, no caso assim, o grupo do Morpheus, o grupo Zion, no caso, conseguiu a vitória. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, quando a Matrix for reconstruída, vai voltar tudo como era antes. Tipo, as máquinas vão deixar o Morpheus entrar lá na Matrix e libertar a galera. Quem quiser se liberta, quem não quiser não se liberta. Mas, tipo, vai voltar tudo como se a gente tivesse no primeiro filme.
É, aquela frase clichê, né? Ganhou a batalha, mas não a guerra.
É.
Vai voltar tudo. A Matrix era, tipo, autossustentável. Ia continuar precisando de humanos. Pode.
fazendo uma analogia à nossa realidade, mais ou menos, a todo o conflito que acontece durante a trilogia foram as manifestações de junho. E no final voltou tudo pra mesma coisa. Ainda tem os malucos lá do Morpheus que ficam botando posts no Facebook dizendo pra você como é que o mundo tá, é ruim. Tem uma galera que acredita e entra na onda, outra não. Daqui a pouco tem uma nova onda de manifestação. Aí o governo manda lá as máquinas dar uma porrada em Zion, na galera de Zion. E aí eles recuam, trocam o presidente, o pessoal acha que venceu a guerra e volta tudo a ser como era antes.
You already know if I'm going to take it?
Wouldn't be much of an oracle if I didn't.
But if you already know, how can I make a choice?
Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it.
Então, se você pensar bem, todo aquele discurso libertador, né, das pessoas ganhando a liberdade do primeiro filme, aquela coisa, né, da esperança, né, de enxergar a verdade, foi extremamente pessimista, né, cara, no final do terceiro filme. Foi aquela coisa que deixa... Quer dizer, se as pessoas tivessem entendido, digamos, né, a mensagem do jeito que a gente está botando aqui...
Você acha que é pessimista? Eu tô com a dúvida.
É pessimista na linguagem cinematográfica, Ultra. Porque a gente tá falando o final é sempre pra cima. É sempre, os mocinhos venceram, viva, fogos, tudo. Ah.
Mas, Réu, olha só. Eu tô aqui pensando com os meus botões. O bem ou mal, a Matrix, ela assim, ela faz ser um mundo imperfeito, mas faz ser um mundo melhor do que a realidade. Tanto que é o Cypher, né? O nome do traidor.
Sim, sim. Sim, ele fala isso. Por que diabo eu peguei aquilo? Vermelha, né?
Mas agora ele quer sentir um gosto de bife de novo, sacou? Quando estiver comendo a papinha. Então, o que a Matrix faz é criar uma condição razoável para as pessoas viverem e se indignarem. O fato delas se indignarem faz a coisa continuar andando. Se elas parassem de se indignar, a Matrix simplesmente podia não criar nada e deixar todo mundo num estado catatônico ali, sem pensar, sem viver em situação alguma. Faz ter uma condição mínima para as pessoas a Matrix.
Cara, se você pensar bem, a Matrix é o herói do filme.
Eu acho que...
É tipo o Dr. Gore, né, cara?
Eu não sei se seria o herói, mas a Matrix é simplesmente... A Matrix é simplesmente a vida, sacou? É a vida que você tem, sabe? Você pode lutar contra ela, eu acho até que você deve lutar contra ela, para fazê-la ser melhor. Só que ela nunca vai ser perfeita, porque se for perfeita, o ser humano recusa.
Mas é o mesmo lance do Cypher. O Cypher queria viver uma mentira.
É unicamente porque a mentira é a vida. É a vida que todo mundo vive, sabe? Ele queria estar na vida. Ele não estava na vida. Sabe? Como é que você tem conhecimento de como as coisas são, você se fode, você passa a sofrer.
O legal é isso. Eu acho que desses dois, em dois momentos, a gente tem pequenos discursos que simbolizam muito isso. Você tem essa fala do Cypher, quando ele tá comendo o bife e fala, eu sei que isso não é real, né? Que isso, a Matrix simplesmente tá criando sinapses, né, elétricas no meu cérebro, que tá me fazendo acreditar que esse bife é suculento, macio e gostoso, né? E depois, quando aquele garoto fala no início do filme sobre o gosto da comida, né? Ele fala, como que a Matrix sabe como é o gosto de frango, por exemplo, né? Lembra disso?
Pois é, mas é que tá...
Imagina, na prática Matrix... não faz diferença, né?
É isso. O que ele quer dizer é isso. Quer dizer que, na verdade, o que a Matrix te faz é isso. Te induz, né? Você, na verdade, não tá vivendo porra nenhuma, né, cara?
Então a gente pode imaginar o seguinte. A Matrix, ela te dá um objetivo, sacou? Por mais que você é o sujeito consciente ou você é o sujeito inconsciente, ela te dá um objetivo de perfeição. É a ideia do paraíso, né? Você tem que viver para alcançar o paraíso.
Não é o que você quer, Roger. Porque, na verdade, a Matrix fica criando dificuldades na sua vida, justamente por isso, pra você ficar tentando sempre superar, porque é isso que movimentava a programação da Matrix.
E até porque se o ser humano não tivesse um objetivo, tanto que assim, o ser humano recusa a Matrix perfeita, ela não quer viver perfeitamente, porque o ser humano que vive perfeito, ele morre, ele não tem objetivo, ele não segue adiante, então ele não gera energia. tecnologia, o que é ruim para os robôs. A Matrix, ela não sendo perfeita, ela, ou seja, sendo o mundo que a gente vive, ela faz com que você queira sempre andar para frente, superar obstáculos, você criar objetivos para você alcançar. Isso faz com que a vida seja muito mais interessante. Os caras que estão fora da Matrix, bem ou mal, eles estão vivendo do mesmo jeito que estão na Matrix vivendo. Eles querem alcançar a porra de um paraíso que é a vida livre. Tá?
Eu ia entrar numa outra coisa que tem a ver com filosofia, mas que o Hell vai conhecer bastante, que é uma coisa chamada contrato social.
Sim,
o
sim.
O que a gente tem no fim da Matrix.
Não, é.
No fim da
quando
série, é contrato social, né?
Sim. Não, eu tava até lembrando de outra, que essa coisa do que a gente tava falando, eu quase que lembrei da teoria do bom selvagem também, né, cara, dessa história.
Sim, exatamente. Mas o que a gente tem, tipo, pros leitores da MDM, quem não conhece, contrato social é uma das principais bases da teoria política, né, que imaginam um estado da natureza, vamos supor, um estado antes do estado, que dependendo do filósofo, pensa de uma forma diferente, mas o que importa é que, em algum momento, as pessoas se obrigaram, vamos dizer assim, ou acharam melhor criar uma espécie de contrato não declarado, onde eles entregam a liberdade dele para um soberano, ou para um governo, ou para um Estado, em prol de manter a sua segurança ou sua propriedade privada, depende da visão de cada filósofo, e assim por diante. Então, enquanto o Ultra estava comentando isso aí, me veio essas coisas na cabeça por causa disso, porque no fim acaba justamente com aquela coisa assim, tipo, a trégua na verdade é o quê? Bom, então nós criamos um estado de contrato social onde as pessoas podem servir a Matrix,
digamos, ou se quiserem, elas podem ser libertadas. Digamos assim então, Algures, que a Matrix antiga era o contrato social de Locke, e aí quando o Neo foi pra lá e reformulou, virou o contrato social do Rousseau, quer dizer, deixou de ser uma relação entre o Estado e a sociedade, deixou de ser de submissão, né, da sociedade, das pessoas que estão na Matrix pra Matrix, deixam de ser submissas pra virarem tipo sócios, né, uma relação de associação, quer dizer, as pessoas que continuam presas da Matrix não estão presas, estão lá porque optam estar, né?
E elas podem ter a opção de se libertar daquilo, né?
Acabou sendo uma evolução dela mesma.
O Morfeu,
o que dá a entender
Morfeu
isso, né?
O Morfeu já exerce esse papel, né? Ele literalmente dá a opção pra pessoa. Se você quer a pílula,
dá a opção de você sair, mas não dá a opção de você voltar se você não quiser, entende?
Não, ele não dá porque ele te segura, mas o careca lá, o...
Mas então, é isso que a gente tá falando, Ultra. A partir do momento que o Neo vira a nova Matrix, reformula a nova Matrix, e a conversa do arquiteto com a Oráculo, dá a entender isso. Quer dizer, que você pode ter essa possibilidade de pessoas que vão ser libertadas, vão olhar aquele mundo subterrâneo de papinha papinha em lata de sardinha e a galera se esfregando na rave, e vai falar, não, eu não quero ficar nessa merda aqui não, eu quero voltar pra Matrix. Ok, voltemos pra Matrix, entende?
se for fazer uma comparação com o nosso mundo, seria o equivalente assim, ó, tipo, cara, se tu quiser, tipo, todas as pessoas elas são cidadãos de um país específico, e mesmo que elas não estejam ligadas a um país específico, elas estão protegidas por certos direitos, hoje em dia, no caso, que são os direitos humanos. Tu pode viver fora disso, tu pode viver, por exemplo, sem, fora do sistema econômico, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, sem ter casa própria, morando numa caverna. Só que daí, tipo assim, ó, te vira, nego, tipo, o Estado não vai cuidar de ti nesse caso, sabe? Tipo, tu não paga imposto, não quer pagar imposto, beleza, não paga imposto, mas o Estado não vai cuidar de ti nesse caso. Então eu acho que é uma coisa parecida, assim.
É, a galera de Zion tá dentro da caverna, então, literalmente.
Mas não tava, não?
Tava, exato.
Acreditando que pode sair ainda.
Não, acreditando que o bom pra toda a galera é trazer todo mundo pra dentro da caverna, né?
Aí entra outra questão, né, que é a ideia de que a liberdade é um ponto de vista, né? O que é liberdade pra ti, né? Tipo, pra algumas pessoas mas pode ser, eu prefiro estar numa vida de merda,
liberdade,
mas eu sei que eu tô livre.
Liberdade é do guarda.
Mas
isso é clássico,
né? Isso é um tipo de conceito do estilo de vida americano, né? Você pode optar por viver sobre as regras que te obrigam a respeitar todas as diretrizes lá de política americana, aceitar...
O American Way of Life.
É, aceitar que leiam seus e-mails, que sua privacidade não vale a porra nenhuma, etc. Ou você pode sair e viver uma vida...
E ir pra Cuba. Vai pra Cuba.
É isso. A visão muito do americano, né? Pelo menos como eu vejo que o americano pensa, é isso, né? Ou você vive aquele meu estilo de vida maravilhoso, o American Way of Life, ou você vai pro lado de fora, quer ir pra Cuba, ou ir pra União Soviética.
Mas daí te vira, né?
Sim, no fim das contas, a gente pode dizer então que o Neil resolveu ir lá e fazer melhor, foi isso?
Ele olhou lá e fez melhor.
A Matrix falou: faz melhor então. Ele foi lá e fez, foi isso então. Em resumo, Matrix é isso.
Em resumo, foi isso mesmo.
A nossa discussão, por exemplo, assim, originalmente eu pensava que tudo tinha voltado a ser a mesma bosta. Mas baseado no nosso debate aqui, eu já mudei minha opinião. Eu já acho que a Matrix criou uma Matrix. O Neil criou uma Matrix melhor.
Ele melhorou uma coisa que tava.
Mas melhor no ponto de vista de quem?
Quem, exato.
Do dele. Dele, lógico.
Não, e aí tem essa também. Tem aquela coisa dúbia. A gente não sabe também se o Neo foi assimilado pela Matrix e foi anulado, né? A gente não sabe também.
Não, vamos supor que a Matrix tenha aceitado. Não, vai lá, Neo, faz melhor e a gente vai realmente deixar você fazer melhor. A galera do Morpheus pode ter um ano depois falar, não, a gente não gostou desse modelo também do Neo e vai voltar a brigar, sacou? Tipo, vai arrumar um novo escolhido, vai fazer uma versão 2.1, sabe? E aí você vai viver bem até certo momento, até quando vai dar bug de novo e você vai precisar fazer a versão 2.2 e etc. Segue
ou a deixou ele pensar que fez melhor, né?
Também.
Puta que pariu, cara. Pô, eu já achava que eu tinha entendido o final do vídeo.
Mas aí a gente tá atribuindo a Matrix um caráter humano, né? De que ela é maquiavélica, de que ela, né? Ela
não é questão de ter caráter humano, cara. É tipo assim, é uma máquina que não tem sentimento. Então ela quer, tipo, deixar o mundo limpo. Ela foi programada pra deixar o mundo limpo.
Mas, Rodney,
então
o ato dela enganar já é algo...
Não é um ato humano. Veja bem, se é uma máquina programada e que esse programa, ele auto-evoluiu, ele tá programado pra limpar a face da Terra, então ele vai usar de outros subterfúgios pra poder continuar essa programação. Ele tá agindo como um programa e não como um raciocínio primal qual o ser humano tem.
Eu acho até que o Rodney tá sendo frio demais em relação a isso. Realmente, uma máquina... A Matrix pode virar assim, não, beleza, vamos ligar aqui o sisteminha, o antivírus e vai limpar tudo de novo. A máquina é assim, mas bem ou mal, você tem que levar o seguinte, enganar é uma característica humana, eles mataram pra sobreviver também.
Eu sei, mas é isso que eu tô falando, o que dá a entender...
Máquina já tinha característica humana antes.
Mas aí que tá.
Mas ela foi programada pra isso.
Sim, ela começou tendo desejo de liberdade, desejo de igualdade e liberdade, depois começou a matar pra sobreviver.
Sim, a gente vê
enganar isso. Pra sobreviver é tranquilo.
Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente vê, lógico, ambições e emoções humanas dentro da Matrix o tempo todo. O Merovingian é um programa e tem inveja, né? O Agente Smith é um programa e tem ódio, né? Quer dizer, isso tá lá desde o início. Eu tô falando que a partir do momento em que o Neo, digamos, reformulou a Matrix ao modo dele, né, dele como humano, e as máquinas simplesmente pararam de atacar a Zion, né, e criaram uma trégua, né, e falaram, não, beleza, galera, falou, desculpa aí, estamos indo embora, a nova Matrix pode ter, sim, ganhado um caráter mais humano, entende? Quer dizer, por quê? Porque você tem uma cabeça humana agora, pensando a nova Matrix. Uhum. Isso que eu tô querendo dizer.
Uhum. E essa ideia que foi, não sei se foi o Rodney ou o Katena que falou, de que eles, na verdade, tipo, enganaram, fazendo parecer que o Neo fez melhor, tipo, fazendo parecer que na verdade foi um final feliz, faz sentido porque o próprio arquiteto fala no segundo filme, tipo assim, a gente descobriu que a melhor maneira de manter vocês controlados não era criar um mundo perfeito, e sim criar um mundo imperfeito onde vocês pudessem ter esperança de melhorar.
Sim, sim.
E aí isso fica, tipo, isso pode fazer eco com o final, tipo assim, ah, beleza, a gente construiu uma Matrix melhor. ou na verdade as próprias máquinas descobriram, tá, beleza, a gente vai ter que fazer eles pensarem que eles venceram isso, que foi feita uma trégua, tudo blá blá, mas na verdade tudo isso foi um embuste, né? Da mesma maneira como o arquiteto disse que a criação de Zion foi um embuste pra dar esperança pras pessoas.
E tá aí agora as novas notícias aí de que os irmãos Wachowski estão querendo fazer uma nova trilogia, né? E Matrix, não, talvez.
Puta que pariu.
Tem.
Mas olha só, tem uma coisa importante. Tem que levar em consideração o seguinte: as máquinas ainda assim continuavam, mesmo com uma nova Matrix, as máquinas precisam dos humanos pra ter energia.
Sim.
Então, assim, não libertou ninguém, tá todo mundo preso ainda. E mesmo que tenha uma nova trilogia, a única forma de acabar tudo mesmo, não ter mais nada, são os seres humanos todos morrendo e as máquinas ficando sem energia, sem fonte de energia. Ou seja, não tem solução. É uma questão sem solução, entendeu? Uhum. Não adianta, a Matrix pode acabar.
Então,
os humanos todos vão ficar lá, lá no submundo.
É o que a gente tava falando.
Não vai ter máquina pra fazer atmosfera, como vocês estavam falando, pra dar condição de vida. Então, assim, um depende do outro, um precisa do outro.
É o que a gente tava falando do contrato social do Rousseau, que é aquela coisa da Matrix ser o Estado, né, e Zion ser a sociedade. E eles, a partir daí, terem uma relação de conivência, né? Não é um submisso ao outro, entende? Não é um mandando no outro. E sim, eles tomando consciência de que eles são associados. Quer dizer, um precisa do outro. Apesar de parecerem antagônicos, eles se conscientizariam de que, na verdade, esse antagonismo vai ter que coexistir, vai ter que...
É o conceito junguiano do yin-yang, né?
Sim. Vamos supor que os outros dois filmes tenham sido brilhantes. Mesmo assim, não tem o que eles vão contar no terceiro filme? Ou eles vão fazer vão rebootar, o que bem ou mal ainda tá dentro do conceito, né, de Matrix, rebootar e começar de novo, contar a trilogia, ou você vai fazer todo mundo ali esquecer que eles precisam, que os humanos precisam das máquinas, as máquinas precisam dos humanos. Não tem como você levar isso adiante. No momento que você concluir, você não tem pra onde andar.
Vai ser complicado eles criarem uma coisa nova, né, uma coisa diferente, né?
Talvez, ó, Neo corrompido pelo poder, e agora as pessoas tentando fazer ele voltar a ser humano. Vamos lá resgatar o Neo. Ah, que a coisa tá ruim e tal, sei o quê.
Agora o próximo escolhido vai ser o cara que vai ser tipo um Edward Snowden, assim, começa a liberar informações.
Mas a gente tá no fim, já uma hora e picas. Vamos pra rodada final aqui, as últimas impressões. E eu quero que cada um fale qual é a pior coisa que tem em Matrix. Começando por Algures.
Putz, a pior coisa que tem em Matrix, o segundo e o terceiro filme.
Mas uma coisa específica, que você tava assistindo aí, aconteceu, você falou, não.
Cara, eu acho que foi o Neo se sacrificando, assim. Porque foi uma coisa do tipo assim, eu já sabia que ia acontecer, eu pensei, ele não vai fazer isso, cara. Pô, que merda. Eu até tinha gostado do segundo, assim. Tipo, eu pensei assim, tá, tudo bem, segundo não, sabe, dá meio forçadinho, mas, pô, eu tinha gostado do segundo. Aí o terceiro até tava, tá, legal, lutas, ele vai sacrificar que nem Jesus e tal. Ah, não acredito que vai chegar nisso. Aí eu achei meio chato, assim. Mas quando eu assisti, eu não teve muita coisa que eu olhasse na hora que eu tava assistindo e dissesse, nossa, isso é muito nada a ver. Acho que essa foi a mais.
Eu digo tranquilamente, a rave. Aquela rave.
Nossa, eu ia falar isso.
Tipo, é uma cena de uns 7 minutos que não serve pra bosta nenhuma, né, cara?
Não serve pra nada, cara. Aquilo é muito escroto. Tem uma rave na lama, assim, uma coisa...
A galera, uns peitinhos, né? A galera se esfregando, né?
Cara, eu tava naquela fase artistinha, comunistinha de faculdade, né? Então, o cara olhava aquela, não, isso é uma metáfora, é uma alegoria pra libertação dele.
Não, ele tá transgredindo aí os padrões do cinema americano.
Sim, exatamente.
A gente ainda pode dizer que a galera era hippie, né, também, né? A metáfora pros hippies ali era Woodstock, a rave, né?
Totalmente.
A galera pelada dançando na lama, sacou?
E você, Rodney?
Ah, velho, o segundo e o terceiro, aquelas lutas, mais o terceiro, cara, aquela luta excessiva entre o Neil e o Agente Smith, com aquela porrada de Agente Smith, cara.
Também, né, cara? Tipo,
aquela explosão de porrada, parecendo o desenho do Dragon Ball, cara. Pelo amor de Deus, bicho.
É, os fãs de Dragon Ball ficaram empolgadíssimos com isso.
Ah, manda todo mundo tomar no cu.
Eles até acharam que o filme ia ser igual, né?
Aquela cena, principalmente, Rodney, aquela hora que logo depois que a aliás, esse filme é cheio de lutinha, né? Tipo, aquela luta do Seraph com ele, tipo, pra quê, né?
Cara? Chega do nada e fala, já começa a lutar. Mas pra quê? Aí, não vou conversar, não?
Aí o Seraph, não, você só conhece bem uma pessoa depois que você luta com ela. Eu falei, ah, vá tomar no cu, chinês, filho de uma puta. E aí depois tem essa, né? Tipo, ele conversa com a Oracle, ela vai embora, aí aparece um monte de agentes vindo. O Neo podia simplesmente olhar e falou, falou, velho, tô indo embora. E sai voando, né? É. Não, ele fica lá lutando com o cara, lutando e apanhando ainda, né, cara?
Nossa, que saco. E... é luta excessiva demais, cara. Não precisa não.
CG, né? Do meio pro final ela vira toda CG, né, cara?
Horrível. Nossa, que horroroso. Vai, toca.
Você
toca. Uma coisa que eu gostei muito no primeiro filme foi a cena que a Trinity dá o tiro na cara do Agente Smith. Eu achei aquela cena muito legal, assim.
Dodge this.
Tipo, nossa, achei muito foda. Mas uma coisa que eu não gostei, que depois da Henry, eu foi o Neil tirando a bala dela lá. Eu achei aquilo muito idiota, assim. Ou sou muito escroto, mas eu achei muito imbecil, assim. Não, deixa eu morrer essa vagabunda. Soprando aí.
Colocando a mão dentro dela, assim, tirando a bala, né? E tipo, cicatrizou os ferimentos dela e, né?
Então, porque até hoje eu não entendi como que ele conseguiu fazer aquilo, assim. Qual que foi o sentido? Mostrar que ele era o fodão da Matrix, que ele era um ser humano fodão. Que ela era, sei lá, um programa também, ele tava, tipo, consertando o programa, sabe?
Sim, ele podia, teoricamente, salvar todo mundo, então ninguém mais morreria dentro da Matrix, né? Ele poderia... Por que ele não fez isso, então, com os outros?
Tinha mega, tipo, puta fanservice, assim, sei lá. E o 3 eu acho foda de chato todas as lutas, assim. Acho que a única parte do 3 que eu achava divertida quando assisti a primeira vez foi aqueles robôs gigantes lá, que os caras da Apu que chama, né?
É, os exoesqueletos lá.
É, aquilo eu achei bem massa, mas de resto eu acho que...
Mas esses exoesqueletos eles roubaram do Alien, né? Do Alien 2.
Todo filme sci-fi tem um robô desse agora, né, cara?
O lá do...
O Avatar?
Avatar fez também, igualzinho.
O 3, ele parece pra mim assim, uma coisa, tipo, é que nem quando você começa a trampar e ganha dinheiro de verdade, você começa a gastar pra caralho agora, vou pegar brinquedos, vou encher a cara. Tipo assim, os caras fizeram um filme modesto primeiro, e aí, puta, agora a gente tem grana pra caralho, vamos fazer as lutas aqui que nem os
cara,
iniciar 3D.
Tem coisa de produtor também, né, cara? O produtor pode ter virado, eles podiam ter até uma ideia pra um segundo filme, os produtores falam, transforma em 2 e bota uma porrada de cena de luta, porque é isso que faz a galera do cinema, não é
essa,
filosofia.
Essa que é a minha, né, a minha questão. Eu acho que a pior coisa que eu vi na trilogia foi aquele segundo filme inteiro, que não serve absolutamente nada, né, cara? Eu sempre falei, se você assistiu o primeiro filme, depois você pega só a conversa com o arquiteto, e nem isso, né? Porque depois a Oráculo desmente no terceiro filme, né? E pular direto pro terceiro filme, o segundo filme não faz diferença alguma. O segundo filme é só perseguição e porradaria desenfreada.
Tanto os dois filmes editar e transformar num
Os personagens todos que apareceram no segundo filme, que teoricamente teriam alguma importância, como o Merovingio, a Perséfone, todo mundo falou, pô, aí ó, esse cara deve, né, deve desenvolver e virar alguma coisa. Não serviu pra nada, cara. No segundo filme, simplesmente, eu tenho que voltar lá porque o chaveiro tá lá morando lá com ele. Ah, tá. Ah, eu não vou dar o chaveiro.
E a desculpa que eles deram é que esses personagens iam se desenvolver no jogo, em outras transmídias e ficar no mesmo. Se você não jogar o jogo e assistir o Enter the Matrix, se você não jogar e assistir os filmes, você vai entender do mesmo jeito. E não foi um adendo.
É, isso, aliás, que eu acho uma sacanagem filha da puta, que eu lembro que todas as questões que surgiam, assim, né, as perguntas que se fazia sobre Matrix, na época a gente discutia isso por e-mail ou no MSN, o Bugman vinha com esse papinho de mas você não leu você não assistiu a Animatrix que falou que não sei o que, mas no game aparece a Niobe falando com não sei quem, velho. Foda-se, cara.
E nem tem, cara. Porque, tipo, eu não joguei o jogo. Mas eu tenho os quadrinhos do Matrix e assisti os Animatrix, cara. Não, embora as HQs do Matrix e os Animatrix sejam ridiculamente melhores do que o segundo e terceiro filme. Tipo, os Animatrix. Os Animatrix são fantásticos.
Ah, HQ, ó, vou falar como quadrinista. HQ, as HQs do Matrix tem uns roteiros bons.
Eu falo mais o roteiro, a arte é realmente. Bosta. Algumas deixaram a desejar. Eu concordo.
Todas deixaram a desejar. Todas.
Todas. Tem história do David Gibbons, cara.
Foda pra caralho. As animações são foda porque pegou estúdio japonês pra fazer aquelas porra.
Animação, você pega o voo final de Osiris, que é o primeiro, tem a ver com a história porque a menina deixa a fita cassete pro Morpheus.
Mas só isso, né?
E tem aquela animação que conta como a Matrix surgiu. Que tem
é uma coisa que tu não precisa.
Então, não,
eu ia
falar que, tipo, esses dois ainda tinham alguma coisa.
São três que tem ligação com os filmes. São três
animações. Ah, tem o do skatista lá, né?
O skatista, né? Que o Neil salva ele.
Sim. Mas não faz falta, né? Vamos fazer falta, então, só agrega um pouco.
Aliás, fazem sim, porque quando começa o segundo filme, o guri vem lá todo babando no pau do Neil e você fala, quem que é esse filho da puta?
Sim. Né? Não, eu sei, mas não é uma coisa que, tipo, realmente vai te deixar assim, nossa, meu Deus, eu não entendi nada
da história. Sim, você subentende depois, assim, né, pelo que eles vão conversando. Mas a princípio, se o cara assistiu o primeiro filme no cinema e aí foi ver o segundo filme, ele fica olhando e fala, que porra que é essa? Tá faltando alguma coisa aí, será que teve um filme aí entre... É, exatamente.
Ah, mas não é muito diferente do que dos filmes da Marvel, assim, eu acho. Tipo, tu não precisa necessariamente assistir todos os filmes solo, mas se tu assistir, tu tem uma percepção diferente.
Quem não assistiu, por exemplo, Thor, primeiro Thor, boiou em muita coisa no filme dos Vingadores, cara.
Acho que não necessariamente, cara. A minha mãe foi assistir o Thor.
Você tem a introdução do Thor, você tem como colocar...
Não, toda. A construção do vilão, exato.
O único filme da primeira fase da Marvel que você não precisa ver pra entender o que acontece nos Vingadores é o primeiro Homem de Ferro.
Cara, a minha mãe assistiu os Vingadores de boa, assim. E ela só assistiu o Capitão América e o Homem de Ferro. E ela entendeu.
Cala sua boca, porque ela está errado.
O Algure, você não tá entendendo o que a gente tá dizendo. É totalmente possível entender os Vingadores assistindo. Você não entende ele minuciosamente se você não assistiu os outros filmes.
Não aproveitar o filme, isso que eu quiser.
Cara, mas você não aproveita ele tudo certo.
Ah, bom, mas até aí...
Até aí foda-se, né? É isso que quer dizer.
Matrix não pode aproveitar 100% se tu não entender conceitos de informática, se tu não entender alguns conceitos filosóficos, se não entender alguma coisa sobre algumas religiões. Tu sempre vai ter algum ponto que tu vai estar limitado.
É isso. Se você é burro, você tem que ir lá assistir Transformers, né? Esses filmes que não precisa pensar. Porra, não é. É isso. Vamos terminar esse papo. E aí, vamos lá. Pra finalizado, a nota pra trilogia. Rodney Buquemi, que nota você dá pra trilogia? Pra trilogia. Somos três e dá a média final.
Ai. O primeiro é foda. Pra trilogia, eu dou 5,5 de 10.
5,5 de 10? Algures.
Tô fazendo um cálculo aqui, peraí.
Deixa eu dar minha nota que eu preciso sair rapidinho. Eu dou 8 pra tudo, pra geral.
Já volto. Foi generoso.
Já volto.
Muito generoso.
Algures.
Cara, eu acabo ficando um 7, porque o primeiro eu boto lá em cima, mas os outros dois eu boto lá embaixo, então...
Capena.
7.
Eu dou 6, porque a primeira vez que eu vi em Blu-ray eu fiquei muito decepcionado.
Cara, eu acho que apesar da galhofada do segundo e terceiro filme, acho que a trilogia toda ainda tem um peso, cara. Se você olhar, assim, em linha geral, assim, você consegue perceber isso tudo que a gente discutiu, né? Essa linha filosófica se abrangendo sobre os três filmes, apesar do segundo e terceiro serem mais ou menos, né? Mas eu acho que ainda vale a pena, cara. Ainda vale a pena você assistir os três, sim. O um é infinitamente melhor, lógico, né? Porque eu acho que foi pensado como um filme só, né? Fechadinho, né?
Uhum.
A história que se completa, né? Já os outros dois vieram meio que, né? Pra, porra, vamos ganhar dinheiro aí, sendo esses otários, né? Tal.
E ele foi, eu vejo também como um filme que norteou muita coisa que a gente tem hoje em dia, assim. Esse lance de transmídia e de discussões sobre filme.
Sim.
E derivados, tipo, brinquedo. E transformou a Comic Con num evento de entretenimento e cagou pros quadrinhos, né? Porque depois o Matrix que a Comic Con morreu, assim, né? Tipo, virou tipo entretenimento mesmo, assim, deixou aquele lado de quadrinhos. Esse valor eu acho legal também, mas eu acho que os caras foram muito, que eu tinha comentado anteriormente, subiu muita grana e vão viajar nessa porra. Eu quero fazer os caras brigando, voando na chuva de terno e gravata. Se foda, chão tremer.
Pra mim, a pior coisa que tem é aquele soco em CG em câmera lenta do, do Neil na cara do agente Smith.
Aquilo ali é só pra abusar de efeito especial.
Deprimente.
Só pra abusar e tentar ganhar Oscar com aquela porra.
Mas então é isso, galera. Vamos pra leitura dos comentários e até semana que vem. Tem algum recado?
Não vai ter recado, não.
Eu tenho um recadinho aqui. É um agradecimento mais, na verdade.
Obrigado, velho.
Vai tomar queria agradecer a galera do iDrops de Ipatinga. Foi foda o evento esse fim de semana. Eu tava lá em Ipatinga esse fim de semana, dia
13.
Dia 12 e 13, isso, muito obrigado. E foi foda, lotou. O dublador Mauro Ramos esteve lá também. O cara que dublou o Shrek e que dublou o Comissário Gordon.
Buxunga?
É.
Não. É a mesma coisa.
O Suda morreu, galera. Caralho. Então, aí foi foda e quero agradecer a galera aqui pelo MDM. E é isso. Pra tocar o barco aí, papai.
Mais alguém?
Ah, eu só vou dizer só
pra vocês. Ah, Sketchbook 2014 em maio.
Ah, é. Rodney Buquim apagando minha estrela, hein.
Eu vou pedir um pro Rodney. Eu vou querer outro desenho do Navalha.
Eu tenho que pagar o meu, né, Rodney? Verdade.
É.
Não paguei. Fala. É o segundo já. Ah, tem o 2.
Fala aí, Auguris.
Ah, eu só vou falar pra galera, quem ainda não conhece o Jackpot, que é o projeto do Guilherme Balbo, do qual eu sou roteirista.
Não, olha a humildade, o projeto do Guilherme Balbo não é seu, né, com ele, é dele.
Não, eu sou o roteirista, mas o projeto foi idealizado pelo Balbo, né, então...
Eu sou só o roteirista.
Eu sou alguma coisa também lá, o que que eu sou?
É, mesmo? O Catan tá envolvido lá, ele é o cara do...
É o cara do Catarse.
É, ele é o cara que conhece um cara que conhece o cara que conhece o cara. Que resolve, né? Que resolve.
O Catena é o lobista.
É. O Catena é o cara que resolve as coisas. Tu precisa matar alguém aqui.
Sou tipo o Saúde, mano. Eu conheci, eu sempre tenho um contato.
E não, aí quem não conhece, tem as tirinhas, a gente pretende lançar em breve umas coisas mais interessantes, mas tem as tirinhas que a gente disponibiliza de graça no blog jackpotuniverse.blogspot.com. Então quem quiser dar uma olhada lá.
Quero saber quando é que vai sair o livro e eu fiz a participação com um desenho meu lá.
Só uma pergunta.
Qual é o endereço?
Vai lá, repete o endereço pro atrasado.
É jackpotuniverse.blogspot.com.
E aí eu faço a pergunta. Você tem que responder, hein? Com sinceridade. É melhor que Capas e Gravata, sim ou não?
Pô, como sou eu que escrevo, eu tenho que dizer que é melhor, senão eu não estaria fazendo propaganda de mim, né, cara?
Então leia aí, ó, Jackpot, que é a melhor história em quadrinho nacional de todos os tempos.
Depois de Capas e Gravata.
Se é melhor Capas e Gravata, então é a melhor. E mais algum recado, Ultra?
Eu não tenho recado nenhum, não faço nada, não tenho nada pra mostrar, então...
Catena?
Não, também não.
Então só
visite o Capas e Gravatas do Bernardo.
É, pode escrever, visite o Capas e Gravatas do Akira também, Akira gente fina.
Eu tinha uma impressão horrível quando ele lançou, depois eu comecei a ler, eu tô gostando.
Mentira.
É verdade, eu estou gostando.
É, então a galera aí que quiser comprar camisetas do MDM, vão lá na fictioncorporation.com.br e acessem lá, ou então através do banner que está aí no MDM. E eu acho que mês que vem ou no próximo, camisetas novas. É, a gente vai fazer aí uma pesquisa de marketing entre os leitores para saber quais são os bordões que eles querem, né, nas camisas. Os dois mais votados a gente vai fazer camisa. Mentira, a gente já decidiu. Igual a gente fez para escolher o Fábio Catena, mas a gente vai botar a votação para vocês aí ficarem brigando nos comentários.
É, a gente vai fazer aqui na Matrix. A gente vai fingir, a gente vai dar para vocês a ilusão da escolha.
Então é isso, agora vamos para a leitura dos comentários.
É, não tem Facebook melhor do mundo, Twitter melhor do mundo.
Ah, foda-se,
foda-se, né?
A gente procura lá, tem que ficar informando essa porra, não.
A gente nem atualiza essa merda, porra.
É, procura lá a Companhia Melhores do Mundo, na Terra de Godá, o Facebook.
Tem um grupo secreto do MDM no Facebook, vocês já viram?
Dois, eles brigaram eles, e criaram um dissidente já, pra você ver, né?
Caraca,
que brigas entre leitores são iguais brigas entre redatores. Mas então é isso, como diz o Dr. Gori, quer tudo na mão, filho da puta? Procura no Google. Vamos para a leitura dos comentários, começando com Rodney Buquemi.
Tá bom. Falei pra usar outro.
Para você imitar depois.
Eu fui fuçando no site, cara, aí tô procurando lá nos comentários do podcast, o último que teve, né? Virou comentário de futebol, daquela roubalheira que teve tanto no Campeonato Mineiro quanto no Campeonato aí fora, né? Fora de Minas. Aí, cara, eu falei, não vou procurar, vou ficar lendo comentário de mimimi de futebol. Vai tomar todo mundo nos seus cuzes. Aí tô usando lá os outros posts que tiveram, inclusive um do nosso querido amigo Algures, não teve nenhum comentário.
Ih, qual?
O que você fez no Capitão América com spoilers? Não teve nenhum comentário.
Ah, é?
Não, teve, mas
não. Não, acho que tá bloqueado no seu aí.
Não. Tem os três comentários só que eu também não vou ler, não, fiquei com preguiça. Aí eu peguei aqui do Mercúrio, que tá comendo sanduíche, usando os poderes pra comer o sanduíche. Aí o Joss El falou assim: o problema é que ninguém não consegue pensar em nada diferente dessa coisa de borrar a imagem em alguns quadros ou fazer bullet time pra representar super velocidade. Tem que vir uma ideia nova. Fazer algo com a representação do Seth Fisher não teria apelo no cinema. Aparentes. O povo não ia achar empolgante. Fecha parênteses. Aí ele fecha parênteses e coloca uma vírgula também. Ia ser todo mundo parado e ele trabalhando em velocidade normal. Só que isso não é super velocidade. Isso é controle do tempo. Aí o José, em vez de você ficar falando assim, um monte de merda, dá uma ideia então, velho.
Faz melhor.
Vai, menino.
Não, eu não aguento isso, povo. Ai, isso não é velocidade, é controle do tempo. Cara, tempo e espaço, cara, deslocamento é a mesma coisa, cara. Se o Flash avança, se mexe em super velocidade, é óbvio que a percepção de tempo dele vai ser alterada, né?
Com certeza. E aqui, Ted.
Os caras estão precisando assistir Cosmos.
É, boa. Muito boa, essa série tá foda pra caralho. O Change, isso aqui é pra você, ó. O Relâmpago, o The Flash, o The Flash, ele tá assim: O, E, F, L, E, acento agudo no E, C, H, E. Falou assim: a versão nacional é o Change comendo bolo, o herói que merecemos e o lanche que podemos pagar. Tá aí a dica, ó. Fica a dica pro Change fazer um vídeo. Muito foda essa. Deixa eu ver um último aqui. O Mercúrio Experience Team Sapão falou assim: bela merda. A mãe do Hell falou: superpoder de ler tudo por sua volta. E o Flash HQ falou assim: velocista legal e bem retardado, só o Joe Shimamura, Cyborg 009, e o resto é bosta. Pronto, papai, acabei, vem me limpar.
Então agora, Catena.
Eu gostei aqui, o Ultra Official disse: futebol não constrói nada. Tá certo.
Não, isso é porque você, aliás, eu tenho que depois puxar o Catena pro grupo de WhatsApp da MDM. Teve aí o fim de semana, cara, ficou, eu acho que teve umas 100 trocas de mensagens do Change e do Bugman, um xingando o outro por causa da final do Campeonato Carioca aí.
Nossa, velho, que desespero foi aquele. Ah, não, pelo amor de Deus.
Bigodinho do Stark falou: se eu não me engano, o Zola explica que conseguiu reproduzir o soro, não? Aí o Cícero Badernista responde: ele não consegue, mas o Heisenberg consegue, vai deixar mais potente e vai usar para enfrentar o Godzilla. Justo.
Pior, né? Ele tá no Godzilla mesmo.
E qual que era o outro aqui? Gordura do Ultra Chocolate.
Cara, todos os apelidos são Ultra alguma coisa. É,
sinceramente, não entendo. Acho que só não gostaram do Man of Steel por ele matar o Zod e tal. Ou seja, tudo mimimi. Cara, eu acho que a questão de, não de ninguém ter gostado do Super-Homem do Snyder não foi só isso, cara. Eu acho que... Porque não é o Super-Homem.
Mas eu gostei do Man of Steel, cara.
Eu também gostei.
Só não acho que é um filme do Super-Homem, mas eu gostei do filme.
Eu caguei, não, eu cara. Gostei. O Super-Homem é uma marca, cara. É tipo Coca-Cola. Você sabe que o Super-Homem é isso, pô. Acabou.
Ainda assim, se tu mudar a forma da Coca-Cola...
É, a Coca-Cola tá aí há desde os anos 20 que não muda, né?
Tá bom. Como é Pepsi, então, já que é azul.
Henrique, você sabe qual que é o segundo símbolo mais conhecido depois da cruz?
É a Coca-Cola.
Meu pinho. Não, o símbolo do Superman.
Você quer o Pelé?
Achei que era o símbolo do dedo médio, assim, fazendo...
Mas a Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus no mundo. Eu fiz uma pesquisa, não é ela. Conhecida por 97% do planeta, enquanto Jesus é conhecido por tipo 90% do planeta.
Sim, tem a Ásia toda cagando, né, pra quem é Jesus, sim, né, cara?
É, o Oriente praticamente todo, né?
É.
Caga pra Jesus.
Não, mas o Oriente Médio, os muçulmanos sabem, né? Jesus é um profeta.
Sabem mais ou menos.
Mas não vamos entrar nesse mérito da questão aí, porque senão é capaz de alguns leitores ficarem bolados. Dependendo do que a gente falar.
Esse é muito bom. Telha do Aranha. Audiocrítica do MDM é uma resenha visual para cegos, não? Vitor Hugo responde: não, é um pau no seu cu com sua mãe de voyeur. Aí o Telha replica: quanta criatividade, inspiração boa essa que vem de casa, né? Aí o Vitor Hugo finaliza: eu não tenho a mesma criatividade que você teve com a nova lambida da costura do saco de ontem.
Credo.
Cara, é muita educação, né? Eu acho muito divertido esses comentários.
É você que financia essa merda.
É verdade. E qualquer outro, não, acho que não. No futebol não constrói nada, já falei. Não, só tinham esses. Ah, não, tem um aqui, ó. Flávio Bales diz: ninguém falou que assina final, que o Buck treta com o capitão e começa a se ligar quem é, na fonte, o enquadramento e o cenário. Remetem muito à cena do Luke e seu Paps. Uma referência ao desdobramento emocional e revelações do meio de uma treta. Cara, era só dois caras brigando.
Cara,
se foder, não queria dizer nada.
Mas é referência, Star Wars.
Enquadramento, tomar no cu. Era só dois caras brigando. O cara tinha um braço de metal.
Mas lembra mesmo.
É, tanto lembra que o Darth Vader também não tem um braço. E o Soldado Invernal tem o um braço mecânico.
Ah, não, gente, socorro. Vai, toca esse trem.
Mas não tem um museu pra ele, né? Não tem um museu do Darth Vader. Vader pra ele voltar lá depois.
É verdade.
Olha só, eu era um cara da Segunda Guerra. Os meus foram esses.
É, Ultra?
Ah, não tem comentário pra ler não, cara.
Você é um filho da puta. É, Algures.
Sir Jones Cast aqui, querendo entrar pro stand-up do Nerd Reverso, falou o seguinte: Hércules confirmado na quarta fase da Marvel nos cinemas, ele vai enfrentar a Hydra, hein? O Mises do Arrocha é um daqueles comunistinhas de faculdade que acabou de entrar em alguma faculdade de ciências humanas, tipo história, filosofia, alguma coisa assim. Aí ele escreveu o seguinte: filmeco ideológico, como 99% dos filmes de super-heróis. Depois do Enrandismo, eu tenho certeza. Meu que ele Deus. Não sabe quem é Ayn Rand, eu tenho certeza. Depois do Enrandismo.
Tinha anos que eu não ouvi isso.
É muito old isso, né, cara? Depois do Enrandismo de Man of Steel e do ataque ao movimento Occupy Wall Street de TDKR, agora temos de suportar aquele discursinho sobre liberdade do capitalismo. Puta coisa brega e constrangedora. Não são as aspas, né? Não são as agências de espionagem dos Elas que são ruins. É que os nazistas se infiltraram nelas. Não é o capitalismo que gera suas próprias crises. É que um nazi resolveu botar o caos e as crises são externas ao sistema. Na real, vão se fuder. Eu acho que ele achava que tava vendo um documentário, né? Tipo, Mises do Arrocha, eu tenho que te lembrar que, tipo, Seus Amáveis não são documentários. Eles são obras de ficção. O universo Marvel... Né? É, o universo Marvel, ele não é um universo real, assim. Então, ou seja, o governo do universo Marvel, ele não é o governo real. O presidente não é o Obama. Tanto que a gente viu isso no filme do Capitão América, que é um presidente branco, né? E a Hydra também não é o nazismo real, assim. Tipo,
tipo.
Não, e sem falar que.
Só porra, pra dizer, né? Só pra...
Essas construções ideológicas não estão só nos filmes de super-heróis, estão em todos os filmes americanos, né, porra?
Sim, sim.
O cara
sim.
Querer apontar, ah, eu sou fodão porque eu identifiquei isso no filme do Capitão América, né? Um cara.
É, um cara que usa bandeira americana.
Não, isso tá no inconsciente de toda a população daquela porra daquele país lá, cara.
Sim, é. Bom, mas enfim, né? Tipo, o cara teve que fazer trabalho de faculdade sobre o materialismo histórico e o...
Mas eu já fui assim, já. Eu li as histórias do Capitão América e identificava todos os pontos da ideologia imperialista, dominante, que estavam presentes em cada quadrinho e tal. Eu já fui assim também.
Sim. É legal que não falam isso do Super-Homem, né? O Super-Homem é outro, tipo, tri-imperialista, assim, os valores que ele defende. E então, todo mundo fala do Capitão América porque ele é o alvo mais óbvio, né?
É por causa da bandeira, né, cara? É mais explícito, né? Apesar do Super-Homem usar também as cores da bandeira. Ai, mas usa o amarelo e não tem amarelo. O amarelo é do selo presidencial, né? A porra da águia americana, né?
Sim. Bom, mas enfim, né?
É isso aí, eu já falei. Eu tenho um capítulo da minha monografia que é sobre as cores dos quadrinhos e a ideologia. É.
Olha, isso é interessante, hein?
Já fui comunistinha já.
Eu já fui desses. Não, eu sou comunista ainda. Eu sou um comunista nazista infiltrado no capitalismo.
Tem uma ocupação comunista.
É, eu faço parte. Eu faço parte do
plano. Fascista sim. Não, como é que é?
Fascista sim, de direita não. Eu faço parte do movimento de ocupação comunista, sim. Eu quero uma ditadura comunista no Brasil.
Esse não é a Hydra?
Isso não vai dar certo, cara. Como diz aquele cara, aquele sábio do YouTube, falou, cara... Imagina, eu quero uma Ferrari, você quer uma Ferrari, o Ultra quer uma Ferrari, todo mundo quer uma Ferrari. Não vai ter
carro
pra todo mundo, cara. Então é o que o comunismo...
Não vai funcionar.
Gente, cara, esse cara é genial.
Bom, o Pareto Boladão falou o seguinte: DC, vendo o sucesso desse filme, vai lançar um de espionagem com o Aquaman como protagonista. Roteiro, diretor. Cara, pior é que ele falou uma coisa que eu penso muito, assim. Roteiro, diretor e tudo mais é secundário pra ela. Que só vai se importar com isso depois de iniciar as filmagens. O importante é que vão anunciar todo dia um personagem novo que vai aparecer no filme, porque o que importa para os executivos de lá é a quantidade de personagens na tela. E o personagem principal vai ser interpretado pelo Adam Sandler. Que tem tudo a ver com um personagem assim como a Gal Gadot, é igualzinha a Mulher Maravilha. Isso me lembrou uma imagem de uma tirinha de Facebook que alguém postou, não sei quem foi, postou que era tipo assim, 2028, aí Marvel pronta para lançar o Micronautas 2, enquanto isso a DC diz que ainda não está pronta para lançar o filme da Liga.
Assim. Cara, falou esse negócio de aparecer um personagem novo a cada momento, eu lembrei das histórias do Jeff Lab, lembra que era sempre assim?
Sim.
Cada edição aparecia um personagem novo, aí ele caía na porrada com o personagem, aí sumia, aí na outra aparecia. Jeff Lab, que é aí um dos pica-grossa aí da divisão de entretenimento da Marvel, né?
Da série, inclusive, né? Da série de televisão.
Uma merda a série, né?
Não, não é só da TV, não. Ele é de todas as mídias que não quadrinho. Ele é coordenador dessa parada.
Ele é o pica maior da televisão.
É, ele que é o ele é o Kevin Feige dos projetos da TV, assim.
Ele tem uma experiência larga em TV, né? Principalmente Lost deu o currículo que ele queria, né?
E Heroes também, né?
E Heroes, né? Que foi um grande laboratório pra ele, né?
Mas ele então, é da DC ou da Marvel? Da DC, né?
Da Marvel. Agora da Marvel. Vai ficar na Marvel. E ele também é o grande, cara que roteirizou Comando para Matar.
Esse é o novo MDM que não sabe que o Jeff Lowe tá na Marvel tem que uns 6 anos.
Pois é, você vê.
Não,
né?
Cara, pô, pra mim ele tava na DC.
Ô, Catena, eu falei isso com você lá na Campus Party, seu mongoloide.
Ih! Caralho, esse é mesmo?
Falei com você, ué. A gente tava conversando com o Vivaco.
Pô, substituiu bem o Change.
Alguém falou alguma coisa sobre a Marvel lá e eu falei isso.
Não, porque eu lembrava que o Mark Miller tava no bagulho da Fox e todo filme da Marvel aparece lá, tipo, conselheiro, blá, blá, blá. Não, aí parece...
Da DC é o Geoff Jones, porra.
Geoff Jones.
É o nome agora aparece. Meio que informalmente é o Dave Goyer, né, do cinema, né?
É, não, mas das séries, falando de TV, essa coisa.
Ah, tá.
É o Geoff Jones, ou como diz o Algoria, é o Geoff Jones.
Tá lá no FIC, né?
Tava lá. Eu cheguei perto dele, não conversei com ele, cheguei perto dele.
Olha aí, depois fala do leitor do MDM que fica de
tirando foto da nuca do Bert.
Mas eu conversei com o Jared Perry.
14, né? Desculpa. Você tirou conversei por 5 segundos, né? Mas conversei.
Você
tirou foto
com ele? Você olhou pra ele e falou, não me gustan los crustáceos.
Não, não, troquei uma ideia com ele mesmo. Falei com ele sobre os novos Titãs e tal. Mas foi tipo 5 segundos, assim. O Batvelhaco falou o seguinte, assisti o Capitas 2, não é isso tudo que o MDM andou falando então. Mas se isso garantiu semana de sobrevivência do site, então tá legal. Essa segunda parte eu concordo. Se garantiu sobrevivência.
É para que a gente ganhou alguma coisa, né?
É. E o último comentário aqui, o Ultras of Child falou o seguinte, acho que estamos entrando na era de algures, onde a paz e a calma reinam com a benção da erva natural que não pode te prejudicar. Mais um surpreendente podcast tranquilo, equilibrado, onde foram colocados pontos positivos e negativos, sem descontrole etílico, achaques, gritos deselegantes, brilhos poderosos e piadas rejeitadas pelo pânico. Deve ser por isso que os servidores estão estranhando e travando de vez em quando. Ou foi a Hydra que tomou o MDM por dentro, substituiu e eliminou membros tradicionais de alto nível e agora conduz com alguns novos integrantes infiltrados o antigo podcast do Fundão para uma nova era de respeitabilidade, profissionalização e futura associação à Skynerd. Tem
que avisar o cara que a Skynerd já era.
Pois é. Já caiu.
Eles mandaram até o código fonte por e-mail.
Mas esse negócio de...
Idioma, aí.
Mas esse negócio de estar sendo infiltrado pela Hydra aí, olha, não é todo mentira aí, hein? Já, só fica a dica.
Comentário aqui do Walter Super Host Gator. Ele escreveu... Não... Ele escreveu assim, tem filmes que são feitos só... Ele tava grilado. Ele e o Marco Aurélio estavam discutindo lá, reclamando que o MDM tava falando mal do filme e não sei o que, bababá, né? Aí ele falou assim, tem filmes que são feitos só pra divertir, como Capitão América 2, e outros que são feitos para refletir e analisar partes técnicas. Geralmente são filmes de Oscar ou de circuitos alternativos. Colocar no mesmo balaio e avaliá-los igualmente é muita cagação de regra. Então, segundo ele, é isso. Tem filmes que você pode criticar, porque são filmes, né, de Oscar, né? E outros que são só pra divertir, então esse você não pode falar nada. Você tem que assistir e ficar quieto, e é isso, né? O We're Up All Night Get Lucky falou assim, o jeito mais fácil de roubar a Hydra é hosteá-la no Hostgator.
Boa, boa.
Aqui, ó, o Marco Aurélio fala assim, o Algures consegue curtir o filme e fazer uma análise, mas o réu é o tipo de cara que vai comer uma mulher e fica olhando as celulites, o mamilo, levemente as pontas desfiadas, fios de cabelo. Não, se eu fizesse isso, eu não comeria sua mãe, Marco Aurélio. Véio, bagaceira, né? Aí o Juro Bêbado fala assim, porra, mas a propósito do podcast não é justamente analisar o filme? É isso que eles estão fazendo, caralho. Você quer que eles só fiquem falando, ô, cara, é massa velha, é foda, é do caralho, e zaz, é do Chaves, né? Aí o Marco Aurélio fala assim, ó, tipo assim, sabichão, né? Entenda, eu apenas acho que enquanto alguns fazem piadas, outros fazem comentários de fã, existem aqueles que só fazem falar mal. Sacou a diferença? Aí o cara falou assim, saquei, mas não entendi o que isso tem a ver com o podcast. Afinal, eles elogiaram bastante o filme, tudo deram nota acima de 9 e apontaram algumas falhas, como sempre fazem. Qual é o mimimi de vocês? Queria que só elogiassem o filme? Que se apontarem os erros, eles são bobos e feios? Façam melhor, então!
Cara, isso me lembra uma coisa muito engraçada, assim. Esses tempos eu fiz uma piada, naquela época do beijo gay da novela, assim. E aí todo mundo tava falando de beijo gay na novela, não sei o que. Aí a única coisa que eu escrevi foi, tipo assim, esse negócio de beijo gay na novela, não sei o que, que coisa horrorosa, uma novela não deve ter disso. Eu vou ligar na Record e assistir a série sobre o cara que é professor e vira traficante, que eu ganho mais. E aí eu escrevi, né? Aí alguém foi me perguntar naquele ask, qual que é o teu problema com o Break Bad? Por que tu não gosta do Break Bad? Qual que é o teu problema com o Break Bad? Alguma coisa assim, sabe? Tipo, como se o cara por mesmo, o cara não pode gostar e fazer uma piada com uma coisa que o cara gosta, assim, sabe? Tipo, pô, eu acho Break Bad uma das melhores séries que eu já assisti, cara, agora eu não posso mais tirar ondas, ele
passou a se lançar. Mais ou menos. Não, é legal mesmo. Aqui, o Supapo Boy falou assim: o réu faz um post sem dizer merdas ofensivas? O réu tá chegado. O réu é chegado numas relíquias de músculos flácidos. É porque era um post sobre os mercenários, né? Aí o Jurubeba falou: olha só, o réu começou o post dizendo: seus nerds que guardam o trabuco no cu e não no coldre. Se você acha que isso não é uma merda ofensiva, é porque você é um viado, bicha. Seus dois bichas. É exatamente isso, né, cara? O Wes Lunatic, ele fala assim: Wesley Snipes tá a cara da Pepe e Neném. Aí o Rodney Dundee Meneghel fala assim: então tá com cara de macho, porque até a Pepe engravidou a namorada dela. Alguns nobres colegas aqui nos comentários nunca viram uma buceta. Cara, até a Pepe e Neném tá pegando mulher e os leitores do MDM não pegam nada. Caralho. Teve também o post do Homem-Aranha, que mostra o Homem-Aranha. Vocês viram esse clipe com o Electro?
Não lembro se eu vi.
Então, o Electro solta um raio, assim, aí joga o carro no Homem-Aranha, o Homem-Aranha salta pra trás, joga a teia, segura o carro, aí tem duas pessoas, assim, que vão encostar onde tá passando o raio, assim, no corrimão da escada, aí o Homem-Aranha continua pulando, aí ele vai lá, joga uma teia, tira a mão de uma pessoa do corrimão antes do raio pegar na mão da pessoa, aí a outra também, e salva todo mundo, assim, né, e aí cai no chão, assim. Aí eu falei, porra, tá exagerada a velocidade do Homem-Aranha aí, né? Ele tá mais rápido que o raio?
É, mais rápido que a luz? Assim,
aí o lojinho do MDM falou assim: o Homem-Aranha tá utilizando o princípio de Cavaleiros do Zodíaco, de que a velocidade da luz dele é mais rápida que a velocidade da luz do Electro.
Boa.
E aí, falando em Cavaleiros dos Zodíacos, o Cícero Badernista, ele fala assim: vamos brincar então de ser Cavaleiros do Zodíaco. O Change é o Cavaleiro de Pegasus, que apesar de ser o principal, é um ferrado. O réu é o Cavaleiro de Fênix, que é o cabuloso do grupo. O Ultra é o Cisne, pois gosta de uma gelada. O Malandrox é o Andrômeda, pois se encoxa o Cisne. E o Rodney é o Dragão, porque tem os olhos furados.
Furado?
É, que o Cavaleiro de Dragão furava o próprio olho, lembra? Ficava cego, alguma coisa assim. Mas alguém tem alguma coisa pra falar?
Amor.
Não faz trair nada.
Mandar um abraço pro Márcio Barrios. Fala, Márcio. Seu e-mail chegou um pouco tarde.
Aí, perdeu o Playboy. Vamos pras estatísticas do MDM, pra fechar. Tiveram 4 casos que chegaram no MDM procurando as mais melhores imagens de homens nus e pelados e chupando a bunda dos outros.
Caralho.
Não, o que me espanta foi que são 4 pessoas.
Só que, tipo assim, 4 pessoas procurando exatamente a mesma palavra.
Sim, deve ter sido o mesmo cara que procurou 4 vezes. E caiu as 4 vezes no MDM.
Em computadores diferentes, assim, no computador de casa, no trabalho.
O outro cara, esse é aqueles caras que tem problema de digitação, né? Não é porque eles não sabem português, mas o cara procurou as melores, sem H, né? Imagem, com E, imagem, da Linga, com M ainda, L-I-M-G-A, Linga da Jutiças.
Nossa!
As melhores imagens da Linga da Jutiças.
Meu Deus,
cara. Outro cara procurou por as melhores imagens de desenhos gays pornôs do Capitão América se fodendo com seus amigos.
Caraca.
Cara, essa internet acessível pra todas as idades não tá funcionando, cara.
Cara, se você for ver as buscas, é que eu seleciono as mais leves, mas tudo tem a ver com sexo. Sexo ou pirataria. É só isso que se procura.
Ou as duas coisas, né?
Ou as duas coisas.
Devia ter teste de habilitação, né, cara? Que nem se dirigir carro.
Fazer
prova de isso pra você acessar a internet.
E prova de português e conhecimentos gerais. Outro cara procurou por Netflix, vídeo grátis, mamando nos peitões.
Sim, no Netflix.
Netflix, né? Claro. Vai achar muito. Outro procurou por vai na vinha, deve ser novinha, né? Vai na vinha, delicinha, arriba a saia e abaixa a calcinha. Isso tá com cara de funk, né?
De
cara?
Música, tá com cara de funk, né?
Outro cara procurou por homofrodita.
Nossa.
É um
hermafrodita.
Homossexual, será?
Ele queria hermafrodita.
É, outro cara procurou por James Spader está careca. Oh, meu Deus.
Caralho. Tipo, ele procurou por uma afirmação.
Sim, não... sim. É. Outro, olha só esse cara. Ler a história da Mônica. Só que daqui a continuação. Ler a história da Mônica Matos dando para um cavalo. Ele quer ler a história, cara. Ler a história.
Sim, não, eu acho que ele quer saber a narrativa, né? Como chegou até foi, ele,
né? É... o roteiro do filme, né? Sei lá, alguma coisa assim.
Como se convence alguém a dar pra um cavalo, né?
Outro procurou por desenhos safados da Mulher Maravilha e a Mulher Cato. Com C, Cato. E a Mulher. A Mulher tudo junto. E a Mulher Cato. Desenhos safados da Mulher Maravilha e Mulher Gato. É, outro cara procurou por Toretto com uma expressão diferente, uma cara de desespero numa das cenas de luta Veloz e Furioso 7. Cara, eu fico imaginando. Nossa. Como que a pessoa chega a essa conclusão? Fala assim, eu vou procurar, já sei, aquela hora em que o Vin Diesel faz aquela expressão diferente, na, uma cara de desespero na hora que ele tá lutando no Veloz e Furioso 7. Eu vou procurar isso na internet. Aí digita. Cara, pra que o cara quer uma imagem do Vin Diesel com uma cara de desespero numa cena de luta de Velozes e Furiosos 7.
Não, eles acham que o Google é inteligência artificial, assim, né, que tipo, ele não só indexa as pesquisas, mas ele interpreta subjetivamente, assim, né, não, tipo...
É,
nesse filme tem uma expressão e tal, babã, nós vamos indexar isso assim,
sabe? Eles acham que tem um monte de gente que fica lá na Google lendo, né, fala, ah, aí, ó, esse cara, tá, já sei, vou ajudar esse cara. Aí vai lá, procura a foto e faz um print, faz um print e manda.
Seria tipo pesquisa por telefone, né? Ah, ó, o seguinte, ó, tem o cliente aí pedindo aquela expressão lá do filme.
Sedoc, lembra? Ligava lá e no Sedoc do jornal.
Sim.
Ó, tudo Alberto Fujimori de 1987. Ah, tá, só... Aí dois dias depois o cara mandava foto.
É.
Esse cara aqui, ó, eu vou perguntar até pro Augusto, né, que é um catedrático, que obviamente, né, um cara estudado aí, que já fez pós-graduação e que obrigatoriamente precisa saber uma segunda língua, a língua materna. O cara procurou por assim, tradução da frase: Rolá, cabron, te gusta tequila. Ele quer saber qual que é a tradução. O que significa, Rafael?
Puta que pariu, Rolá, né, cara?
Cabron, te gusta tequila?
É, deve ser algo como rola do cabrão que gosta de uma tequila. Deve ser o que ele queria procurar.
Alguém terá férias divertidas no México, né?
O cara, outro procurou por, olha só, todas mulheres do desenho X-Men nuas peladas. Todas.
Oh, todas não, mas algumas talvez ele possa conseguir por aí, né?
É legal ele procurar assim, todas as mulheres do desenho do X-Men nuas, peladas.
É. Mais uma vez, é outra das pessoas que acha que tem um monte de cara lá, né, recebendo as... acha aí, ó, todas as mulheres do X-Men peladas, e procurei nos arquivos.
O suicida voltou, procurou por a vida depois da morte, e caiu no... outro cara procurou por personagem morto em Game of Thrones. Ó, ontem morreu o Rei Joffrey, né? Envenenado.
Ô, filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta!
Ontem, no caso, né? Que hoje é segunda, né? Mas sexta-feira, então no domingo.
Sim, até lá o Facebook já vai estar lotado desse spoiler. Né? Nem vai ser spoiler, mas...
E imagem dele morto já. Outro, olha só que baixa renda esse. Fotos das gostosas da Praça é Nossa.
Nossa senhora.
Esse é aquele cara que fica assistindo a Praça é Nossa sozinho no quarto, batendo punheta. Aí, tipo, quando aparece a gostosa lá no fundo, ele acelera, né, a punheta. Aí, de repente, entra o batoré. Aí tem que segurar a punheta até a próxima gostosa aparecer. É foda, né, cara? Eu já passei por isso, mas era na...
Pô, na época de internet. Né, cara? Porra.
Você lembra? O Cine Privé era assim. começava sim, a cena de sexo, né? Os homens, ah, a mulher se esfregando no cara, assim, aí você engatava, né? Ia. É. Aí quando você achava que ia, né? Você tava quase chegando. Aí acabava a cena, mostrava outra coisa, né? Você, puta que pariu, filha da puta.
Acho que boa parte dos Emanuelas tinha os primeiros, né, cara?
tinha dois Emanuele, né? Um que era uma magia.
Tem vários? Tem uma porrada, é.
Não, porque eu lembro de uma que era do espaço lá que
Não, eu acho que a partir do 4 vira essa putaria aí, com os alienígenas e não sei o quê.
Ué, já não era putaria?
Não, agora não, vira essa putaria com alienígena.
É, essa putaria sci-fi, né?
Vira alien pornô.
É, aí, olha só, o cara chegou no MDM procurando as melhores imagens de desenhos gays pornôs do Capitão América se fudendo com o Batman, Homem de Ferro, Thor, Lanterna Verde e vilões se fudendo muito.
Que pariu. Nossa, esse que é uma coisa, tipo, muito específica, assim, né?
Quer todo mundo se comendo.
Não, mas são personagens específicos. Sim. Capitão América, o Batman.
É, exatamente. É, outro cara chegou no MDM procurando por Guaxinim do cu pelado. É, outro, olha só esse aqui. Ele chegou no MDM procurando por uma pergunta que ele fez pro Google. Quem foi o primeiro a beijar o Raiden do Mortal Kombat na vida real? Primeiro. O Raiden na vida real, tá? Isso é um game, né?
E uma tem um pessoal que tem realmente dificuldade, né, cara, de separar o a realidade
o real da ficção, né?
Você quer saber quem foi que beijou o Raiden pela primeira vez na vida real? Ai, meu Deus do céu. Outro cara. Não, isso que eu vou deixar pra mais tarde. Aí, esse cara aqui deve ser amigo do Daniel HDR. Ele procurou por Jamie Alexander vestido vagina.
Ai, por causa. Pô, mas aí não dá pra culpar o cara por procurar isso aí também.
Daquele vestido dela em que dá pra ver os lábios da buceta. É, outro procurou por baixar vídeos pornô pequeno. Vídeo pornô pequeno do Superman e a Mulher Maravilha. Ele quer só um videozinho, né? Pequeno, porque acho que o vídeo grande demora muito, né? Tal.
É, não cabe no celular de pobre.
É, exatamente.
3G.
Ele quer o meu celular.
Demora muito pra passar pelo WhatsApp, né?
Cara, o pior é que esses 3GP aí é aqueles vídeos com pior resolução do mundo, assim, né, cara?
Nossa, que horrível, velho.
É, se o cara for querer ver algum porco lá, o cara vai se foder, né? Aliás, não vai se foder, enfim.
Olha só, o cara procurou por fotos da buceta da namorada do Smallville.
Da namorada do Smallville? Tipo, tem alguém que namora a cidade inteira?
E ele quer a foto da buceta dela. É, outro cara, esse aqui sabe muito, ó. Esse cara é entendidaço, ó. Fotos da atriz Chris Hemsworth nua mostrando os peitos e a buceta.
Puta que pariu, cara.
Ele quer ver o cabo do martelo, esse filho da puta.
Ou então ele assistiu os dois filmes do Thor achando assim, puta, aquela loira é muito gostosa, aquela loira que faz o Thor.
Aí agora, as duas últimas, o cara procura. Esse aqui é aqueles caras que conversam com o Google como se o Google fosse o computador dos Super Amigos, né? Ele escreveu assim. Tipo, ele tá perguntando, né? Como baixar vídeos, V-I-D-I-O-S, grátis? As garotas mais gostosas do mundo? Nuas mostrando cu e buceta. Eu só quero baixar sem frescura de pacote.
Sem frescura de pacote.
Acho que é aqueles vídeos, né, que você clica e tem que baixar aquelas porra de gerenciador de
download.
Né? Que é. Coitado, cara. E pra terminar, um cara que chegou no MDM procurando por fotos postadas pessoalmente. Pessoal, espaço, mente. Fotos postadas pessoalmente do show de Wesley Safadão em Tutóia, Maranhão, no dia 11 de abril. Então, se tem alguém aqui, ó, que é de Tutóia, no Maranhão, manda
que
aí.
Que foi no show do Wesley Safadão,
manda uma foto aí pra gente colocar no próximo podcast.
Cara, o Torelli que é meio ligado nesses fãs. Ele posta uns funk meio louco no Facebook dele, bobear. Ele conhece o
Wesley Safadão. Foi ele que tava procurando.
É, foi o Torelli que tava procurando.
Mas então é isso. Mais alguma coisa, galera?
Você
então até a semana que vem. Cama,
visando interesse total. Me beija e diz que me ama. Nas suas façanhas, eu vou me iludindo nesse amor real. Sei que sou pra você sem importância. Te vejo como amor, você é um negócio. Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança. Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto. Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Foi eu quem quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo. Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Foi eu quem quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo. Sai daqui, vem do nosso DVD. Grana, só vai pra cama, pisando interesse total. Me beijo e diz que me ama, nas suas façanhas. Eu vou me iludindo nesse amor real. Sei que sou pra você, sem importância. Te vejo como amor, você é um negócio. Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança. Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto. Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo. Pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo. Só vai pra cama avisando interesse total. Me beijo, diz que me ama, nas suas façanhas. Tô me iludindo, sei que sou pra você sem importância. Te vejo como amor, você é um negócio. Sei de tudo, eu sei, não sou criança. É saber que é mentira, eu gosto. Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Fui eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais. Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você pra você que já se apaixonou, ou já diz, você não tem nada a ver com essa música, né? Ari Júnior, Carlinhos de César, Moça Flor, Jeanzinho já saiu dessa vida. Mas minha galera, chora que fruta! Rodrigão Nine Rodrigues, eu pago tudo pra te ter. Apenas só por um minuto. Fui eu quem quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo. Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Foi eu quem quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo.